graça abre. Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Divinópolis. Tem início a transmissão da 82ª reunião ordinária da 25ª legislatura desta quinta-feira, dia 19 de dezembro de 2024. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse também nossas redes sociais, @CâmaraDivinópolis, e fique por dentro de tudo o que acontece na Casa do Legislativo. Para uso da Tribuna Livre, o cidadão Sadraque Fernandes Correia falará sobre os grandes avanços da gestão política e administrativa de Divinópolis. Na ordem do dia, 7 projetos de lei estão à disposição para a apreciação dos vereadores. Para início dos trabalhos oficiais, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 19 de dezembro de 2024, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 82ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito o vereador Deusdete Campos que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Salmo 1, capítulo 1, ao versículo 5. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se senta na roda dos encarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros e águas a qual dará o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem e tudo quando fizer prosperará.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 12. Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques, toda pessoa tem o direito à proteção da lei.
Obrigado ao vereador Wesley Jarbas e ao vereador Deusdete Campos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereador Lúcio Moraes, continuo como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao nobre secretário Neiburg que, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Inscrição da Tribuna Livre. Sadraque Fernandes Correia, que se inscreveu para falar sobre os grandes avanços da gestão política e administrativa em Divinópolis. Do Executivo, Ofício CETRANS, número 1699/2024, de 18 de dezembro de 2024. Que informa a data da reunião do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte de Divinópolis, no dia 23 de dezembro de 2024, às 9 horas, no auditório da CETRANS. Ofício CEMUSA, de número 76/2024, de 10 de dezembro de 2024, ao requerimento de número 859/2024, de autoria do vereador Deusdete Campos. Ofício Senfop, de número 1038/2024, de 16 de dezembro de 2024, que encaminha declaração de sustentabilidade de empreendimento, pavimentação de vias do município referente ao contrato de repasse de número 944956/2023. Ofício Senfaz, de número 129/2024. Dia de dezembro de 2024, Secretaria Municipal de Fazenda, que responde ao ofício 232/2024 da Comissão de Justiça, Legislação e Redação a respeito do PLEM 51/2024. De terceiros, ofício de número 9/2024, 17 de dezembro de 2024, Conselho Municipal de Habitação, que comunica a realização das eleições dos representantes da sociedade civil, do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, no dia 18 de dezembro de 2024, às 14 horas, na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador e primeiro secretário Neiburg. Solicito ao nobre secretário a gentileza de leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias de pesar, de apoio e de repúdio.
Matérias do expediente. Mensagem modificativa substitutiva do projeto de ofício de número 100/2024. Ofício EM número 100/2024. Mensagem modificativa e supressiva ao projeto de lei EM 056/2024. Que dispõe sobre a organização e estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Divinópolis, fixa princípios, normas e diretrizes de gestão, estruturas, órgãos e atualiza o anexo GH2 a 8 da lei de número 6.651, de 1º de novembro de 2027, autoria Gleitz Azevedo, prefeito municipal. Indicação de número 1187/2024. Solicito ao seu prefeito municipal, Gleitz Azevedo, que seja nomeado como Antônia Silveira a unidade de saúde que será construída no bairro LP Pereira, na rua Pedro de Oliveira. Vereador autor Periquito Beleza. Indicação de número 1288/2024. Solicito ao senhor prefeito municipal Gleitz Azevedo para que seja realizada a limpeza dos lotes de propriedade da Prefeitura Municipal de Divinópolis em endereços no bairro Danilo Passos. Autoria Wesley Jarbas. Indicação de número 1289/2024. Solicito ao senhor prefeito municipal Gleitz Azevedo para que seja realizado os serviços de patrulhamento nas ruas Soldado Geraldo Fernandes e Soldado Joaquim Gonçalves, no bairro Itacolomi. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1290/2024. Solicito ao seu prefeito municipal Gleitz Azevedo que seja realizado o serviço de recapeamento tapa-buracos na rua Cabo João Amaral, ao lado do Bar do Max, no bairro Realengo, divisa com o bairro Itacolomi. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1528/2024. Solicito ao seu prefeito municipal Gleitz Azevedo, através dos órgãos competentes do Executivo, realizar-se capina e limpeza na rua Bom Jardim, no trecho entre as ruas Nicaráguas e Estados Unidos, no prolongamento Nações. Autoria, vereador Neiburg. Indicação de número 1529/2024. Solicito ao seu prefeito municipal Gleitz Azevedo, através dos órgãos competentes do Executivo, a realização e recomposição do calçamento, capina e limpeza da rua Moscou, próximo ao cruzamento da rua João Severino de Azevedo, no bairro Sagrada Família. Autoria, vereador Neiburg. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador e primeiro secretário Neiburg. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Sadraque Fernandes Correia, que irá falar sobre os grandes avanços da gestão política e administrativa em Divinópolis. Para se dirigir à tribuna. Com a ausência do tribuno, passa a palavra livre aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passo a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido a primeira vereadora e líder do governo, a vereadora Ana Paula Guentino.
Senhor presidente, posso falar do meu próprio lugar?
Concedido, excelência.
Muito obrigada. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, pessoal que está em casa. O tempo está começando a esquentar aqui dentro. Eu estou só observando. Senhor presidente, hoje eu estive em Formiga na parte da manhã, visitando o Centro de Treinamento Francisco José Teixeira e Tereza Ribeiro Teixeira, mais conhecido como Chico Pirão e Dona Leusa. Todas as vezes que eu viajo com a Cláudia em relação ao banco de alimentos, eu gostaria de deixar bem claro que o banco de alimentos está dentro da minha comissão de assistência social. Porém, eu não vou no carro da Câmara, eu vou no carro dos meus assessores. Gente, mas ficou um ambiente muito bom. Esse ambiente que foi feito lá está zerado, novinho, para ser treinamento para as pessoas manusearem os alimentos. E eu aproveito e convido as pessoas que têm interesse de saber sobre segurança alimentar, que visitem o Banco de Alimentos de Divinópolis, a qual eu estou madrinha, e que se depender de mim, a gente vai lutar até o final para que o Banco de Alimentos de Divinópolis se torne um ponto de referência em relação à segurança alimentar. E dizer também que esse ano não teremos mais reunião das outras redes de alimento, e no ano que vem eu vou continuar viajando com a Cláudia para conhecer e aprender com as outras redes de bancos de alimentos. No último domingo, nós tivemos a nossa festa, 18ª festa do Natal dos Amigos. Eu gostaria de agradecer imensamente a todas as pessoas que tiveram. Gostaria de agradecer o pessoal do meu gabinete que se empenhou para buscar parceiros. Às vezes as pessoas pensam assim, mas a Ana, ela tem um mandato. O projeto Natal dos Amigos, ele é um projeto de vida. Eu estando aqui ou não, ele vai acontecer. E a gente, graças a Deus, a gente, cada ano que passa, a gente vai conseguindo mais doadores. Por quê? Porque existe credibilidade no que a gente faz. Estava muito bom, gente. Gostaria de agradecer. Não vou falar o nome não, senão eu vou esquecer de alguém e vai ficar ruim. Todo mundo que ajudou, sabe. E se Deus quiser, eu peço a Deus que me dê força para ano que vem a gente comemorar a 19ª festa do Natal dos Amigos. Hoje eu queria falar uma frase antes de terminar. Porque desses dois últimos dias eu recebi duas notícias que me fizeram ter certeza. Ana, você realmente, você caminhou esses 4 anos no caminho certinho. É como eu disse, eu entreguei muita coisa desses 4 anos. E eu vou continuar entregando nos próximos, e já começa no ano que vem. Muito obrigado, meu Deus, por ter me dado saúde e discernimento para trabalhar. Quem trabalha sério para a população, os resultados chegam. E eu não poderia terminar a minha fala de falar que eu tenho duas irmãs, a Samantha e a Vanessa. E eu tenho um irmão, de sangue que chama José Augusto. O meu irmão, ele deu mal súbito e ele caiu lá no Rio de Janeiro, na rua, e eu não tenho ele mais. As minhas duas irmãs, eu tenho. Eu tenho uma família, que eu posso dizer que são meus irmãos, que são das pessoas que trouxeram a minha mudança de Divinópolis para cá. Mas a política, ela me deu um irmão de verdade. Um irmão do coração. Assim, mas aquele irmão que a gente abraça, que dá a impressão que a gente é irmão de sangue mesmo. Um deles nós perdemos, que é o Zé. Que todo dia eu rezo para ele. Todo dia eu peço para ele estar num bom lugar. E o outro está aqui e hoje é aniversário dele. Ney, você não tem noção do tanto que eu gosto de você. Mas é muito. Sabe, porque eu não sei se é porque nós dois moramos na periferia e nós sentimos de perto a dor que a população sente. Eu sei das suas histórias quando falavam assim da Ana, né? Que falava assim, não, aquela mulher é braba demais. Mas posso ter realmente a cara de brava, que é o meu jeito. Eu sou uma pessoa muito do bem. Eu gostaria muito de agradecer a Deus por ter colocado você dentro da minha história e falar para você que o que eu desejo para você hoje é que eu desejo para as minhas filhas. Muita saúde, muita paz no seu coração. Vamos para mais um mandato, que tenhamos discernimento para poder servir a população de Divinópolis. Deus te abençoe. Muito obrigada.
Senhor presidente.
Obrigado, vereadora Ana Paulo Quintino. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do Cidadania, o vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, e vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. E inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E mandando um abraço muito apertado para uma pessoa muito especial, que é a Cacá, né? Várias vezes a gente já citou o nome dela aqui, é uma criança especial, mas é muito especial, lá da Praça 12 Marias, lá do bairro Afonso Pena, e o Antônio, que tem a alegria, a honra de ser o parceiro dela, amigo dela, o tio dela, e ele é que olha a Cacá lá. Então, um abraço, Cacá, Deus te abençoe, viu? É filho do Zezé, da Dona Tita, aquele abraço, sucesso, que Deus te abençoe. E também, de igual modo, senhor presidente, um abraço para o Haroldo, lá do Vila Romana, que a gente tem trabalhado, estudado, a viabilidade de estar colocando mais um acesso ao Vila Romana, que ficou muito prejudicado no tocante ali à entrada pela 050. Né? A gente tem buscado informações, técnicas em especial, para ver uma entrada mais rápida ali do Vila Romana. Né? A gente está olhando ali próximo ao Bento Mendes, você pode fazer ali um trevo ali, dando um acesso, um bairro que só tem saída, não tem como entrar. Né? Então a gente estará atento e buscando solução junto à Nascente das Gerais e à CETRANS para solucionar esse problema e valorizar o pessoal ali, os moradores do bairro Vila Romana. Senhor presidente, queria pedir o Dorel para estar colocando a foto da reunião que ocorreu lá no CAIC, na escola Padre João Bruno. Né? A gente canta em verso e prosa. O benefício que foi para nós lá, toda a região, a escola de horário integral, que é do primeiro ao quinto ano. Então, a escola Padre João Bruno, a partir do ano que vem, terá horário integral. E outras também, ali do Primavera do Rei, a gente está acompanhando, né? Solicitou várias vezes, e é uma conquista para o povo de Divinópolis. Então, e lembrar a todos os pais que ainda não fizeram as matrículas em todo o município, que é só até amanhã, dia 20. Então procura a escola, não esqueça de fazer a matrícula, muito importante, em especial você que anseia ali colocar o seu filho no horário integral. A gente tem buscado também a questão das crianças menores, né? Horário integral, tipo ali no, que parece ali do São Sebastião, colocar lá também no CEMEI São Tarcísio. A gente está trabalhando nesse sentido e no futuro breve estaremos trazendo essa boa notícia. O senhor presidente aportou nesta casa, não tardiamente, mas poderia ter sido antes, o projeto de lei 37, que é do Executivo. A gente trabalha sempre no sistema de desburocratizar o sistema do município, e a gente vê com bons olhos, vai pedir voto favorável a todos os edis nesse projeto que facilita, agiliza o processo de entrega de, que concede benefícios ao transporte coletivo. Né? As pessoas, muita burocracia, se pede muita coisa, muitos documentos. Então, esse projeto vem desburocratizar a pessoa que tem direito ao transporte coletivo. A pessoa com deficiência, então pede um laudo disso, laudo daquilo. Então, esse projeto muito bom, vem desburocratizar o pedido de concessão do transporte gratuito para as pessoas que têm esse direito. Então, a gente vai votar favorável, né, e trabalhar sempre no sentido de desburocratizar a máquina pública. Sr. Presidente, queria estar falando também sobre o projeto que está nesta casa, estamos estudando, debruçado sobre ele, do projeto da reforma administrativa. A gente foi um ferrenho defensor que viesse para esta casa. A gente vê que secretarias precisam ser desmembradas, né, alguns cargos têm que ser criados para o melhor funcionamento da máquina administrativa. Todavia, queria ressaltar, como diz em Mateus 12, 25, uma casa dividida ela não se subsistém. Nós temos que buscar nesse final de ano, para que tenhamos um 2025, 26, 27, 28, todo um mandato, harmonia entre servidores, executivos e população, que são os nossos patrões. Então a gente está trabalhando em cima desse projeto, buscando entender melhor, e a gente acredita que é um governo muito sério, compenetrado, que valoriza o servidor, que esse projeto venha a ser aprovado, né, e a gente possa trazer mais agilidade no atendimento. A gente vê que muitos dos casos é uma sobrecarga em cima de alguma secretaria. Quero citar aqui a de planejamento, que é combinada ali com a de meio ambiente. A de meio ambiente é uma secretaria que praticamente não existe. Hoje o trabalho em Divinópolis, a falta desse trabalho de incentivo ao plantio de árvores, ela tem trago prejuízo enorme. Né? Então, uma secretaria de meio ambiente é necessária, que coloque a pessoa certa, né, para conduzir essa importante secretaria, para que a gente venha ter novamente o trabalho de qualidade para o povo de Divinópolis. Então a gente está satisfeito e trabalhando nesse sentido, a gente está estudando, se tiver de fazer algum reajuste, a gente vai estar sugerindo, e a gente vê com bons olhos. E também acabei de assinar a inclusão na ordem do dia, o projeto 51, que é da Ponte da Integração, votarei favorável. Mas Divinópolis, nós temos que ficar atentos, senhor presidente, que ocorreu nas eleições em 2024 agora, alguns pré-candidatos, candidatos, indo fazer vídeo até em emenda impositiva dos vereadores. Então aqui os projetos em Divinópolis está aparecendo o nome de Rei de Portugal. Tem vários sobrenomes. Então tem os vereadores que vão votar favorável, porque é necessário, é uma obra necessária, eles têm que ser mais respeitados. Né? A ética cabe em qualquer lugar. Senhor presidente, essa é a fala desse vereador nessa tarde. Agradeço a sessão da palavra.
Muito obrigado, vereador Josafá. Convido o próximo vereador inscrito, o vereador do Argir, Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, exercício Neiburg, vereadores, imprensa. Esse microfone está aparecendo aqui. Ficar calado é melhor. Senhor presidente, vereadores e imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, foi terça-feira, né? Fomos diplomados aqui nessa casa. Primeiramente agradecer a Deus e todos aqueles que me confiaram o voto e para mais um mandato. Pode ter certeza que eu vou desdobrar, né? Pelo que se eu fiz alguma coisa boa para mim estar reeleito, com certeza eu fui um bom vereador. Então pode ter certeza que eu vou desdobrar naquilo que o povo precisar. Ou seja, na área da educação, em qualquer lugar que precisar desse vereador, pode ter certeza, contar comigo, não só comigo, acredito com os outros colegas que aqui estão. Mas assim, senhor presidente, é um orgulho muito grande. Eu vou pelo meu quarto mandato, um como secretário, não é fácil. É uma cidade grande, nem todo mundo pensa igual, né? Prefeito bem diferente, ajudando muito no crescimento da nossa cidade. E não só nisso, senhor presidente, eleição passada, né, que teve, o tanto que mudou, né? Ou seja, os promotores, os juízes eleitorais, são todos capacitados, todo mundo viu o tanto que foi uma campanha limpa, sem papel nas ruas. Então, assim, todo o trabalho desses promotores e juízes, conscientização total nas pessoas, cada dia está melhorando, cada dia mais. Então, a todos aí, né, a Cíntia, ali do TRE, todos os juízes, os promotores que fizeram parte aí desse pleito, né, da eleição, parabéns a todos vocês e que Deus os proteja, né, esse trabalho de vocês aí, e ao povo que em mim confiou o voto para mais uma vez, que pode ter certeza que eu vou desdobrar, então, no trabalho que eu fiz, e que se Deus me der vida e saúde, que eu peço sabedoria para me continuar fazendo meus trabalhos em prol das pessoas, daqueles que precisam. De novo, muito obrigado. Senhor presidente, eu gostaria de deixar aqui, né, eu dar os parabéns ao senhor Antônio, à dona Neuza e todos os colaboradores, familiares aqui que fazem parte da Bioestratos, que é referência na nossa cidade, no bairro Santa Rosa, senhor Antônio, dona Neuza, enfim, seus filhos e filha, e todas as pessoas que trabalham lá pelo trabalho bacana que vem fazendo junto à nossa cidade. Então, a vocês, que Deus abençoe, senhor Antônio, dona Neuza e todos os seus colaboradores e família. Senhor presidente, lá em São Gonçalo do Pará, a mãe, né, da Bruna, a mãe e o pai, né, o senhor Clécio e Célia de São Gonçalo, estou deixando um abraço para eles, que a gente anda longe, né? O pessoal assiste a gente, então, muito obrigado aí. Inclusive, ontem, eu estive lá na escola onde a Bruna é diretora, dar os parabéns a NCMEI, Nossa Senhora das Graças, pelo excelente trabalho que vem fazendo aí, não só ela, mas como toda, porque mudou muito, né? A educação, ela se melhorou demais. Como é que fala a palavra, Ney, quando você fala em educação, ela... Quando você fala educação mudou, como é que é? A educação avançou, né? Juntei com a secretária, e todo dia está melhorando, então a Andréia aí à frente, né, nossa secretária da educação, e todas as pessoas aí que faz frente, em especial a Bruna, né, Lurdinha, que Deus abençoe todos vocês e obrigado. Senhor presidente, eu não vou falar muito aqui hoje, mas assim, toda vez que eu estou ali na comunidade do Buritis, tem algumas cobranças, e eu não vou deixar. Ô Nonato, seja bem-vindo, amigo. Deus te abençoe, viu? Todas as vezes que eu estou, eu gosto muito de visitar as comunidades rurais, e não adianta ficar colocando pano quente, não. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Ah, Ailton, mas você parou de falar. Não. Deus que tem, né, então, nosso amigo Zé Braz, em bom lugar, ele pleiteou muito, e aquele asfalto na comunidade do Buritis, e todo mundo sabe disso. E acredito eu que os que estão aqui, que sabem muito bem da história, ninguém quis pegar carona, porque todo mundo sabe de quem que quem que pleiteou tudo que fez ali. Então, assim, em respeito, em memória dele, eu hoje eu vou cobrar, senhor presidente. Porque, assim, durante as eleições, somos cobrados de várias coisas. Calçamentos, rede de esgoto, limpeza, e o povo está certo, tem cobra da gente mesmo, porque quem paga nosso salário é o povo. Se o povo não votasse especialmente em mim, eu não estaria aqui para mais um pleito, então vou continuar cobrando aquilo que o povo pede. E assim, o nosso então querido senador Cleitinho, o que ele prometeu na verba ali do asfalto do Buritis, que veio do Buritis até um certo ponto, o dinheiro foi depositado e foi feito esse asfalto. A emenda que ele prometeu, então, né, não foi promessa de campanha, nem nada, até mesmo porque ele é senador, ele indica para onde ele quiser. E todo mundo sabe que é o nosso futuro governador, quem sabe até mesmo nosso futuro presidente do Brasil, porque é uma pessoa capacitada, é um cara assim, sem precedente, ele é mil. Então, o Cleitinho, ele foi lá, acredito que nem ele nem foi lá nessas reuniões, Ele falou que ia mandar essa emenda então junto para então, o vereador que nos deixou. E o que ele prometeu, ele foi lá e fez. E ficou uma outra parte, senhor presidente Neiburg, para o então deputado federal, o senhor Domingos Sávio, que como galanteador, né, e fala muito bem e tal, durante as eleições estivemos algumas reuniões. Exemplo, eu participei de uma no domingo, onde que estava o prefeito, estava todo mundo lá, ele junto, quando ele falou numa reunião, que ele ia mandar outra parte dessa emenda, e até então não foi feito esse asfalto. Mas gostaria de falar com o pessoal da comunidade do Buritis que a culpa não é do prefeito, não. Porque a emenda que chegou então do senador Cleitinho foi feito esse, o pedaço do asfalto. E a outra emenda, outro pedaço do asfalto que seria chegar até aqui no, perto do café, que todo mundo sabe do que eu estou falando, os moradores ali, a minha cobrança é o seguinte, senhor presidente, porque de mentira o povo já está cheio. E não adianta eu ficar pano quente em cima de tudo aqui. Porque a gente fica vendo, blá, 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 e o povo que paga o pato. O povo esperou um asfalto onde falou que ia fazer toda a extensão e foi feito só a metade. Não é culpa do prefeito, que a parte que ele fez, que chegou em emenda, ele falou e fez a parte. Só que o deputado federal, Domingos Sávio, ele não mandou, ele não liberou então essa verba que vem do governo federal, não chegou então para dar o término, né, ali do Buritis. E todo mundo, senhor presidente, acha que o povo é bobo. E de bobo ninguém tem nada, não. Então, o nosso nobre deputado Domingos Sávio, até mandei uma mensagem para Vossa Excelência, para o senhor poder ir lá explicar para o povo o que aconteceu. Do mesmo jeito que no período eleitoral o senhor foi lá com alguns candidatos, que o senhor sabe que eu estou falando, do PL, o senhor não foi lá e falou que ia liberar a verba? E cadê a verba? Cadê o pessoal? Aí vai esperar agora mais o outro pleito para deputado chegar lá e mentir para o povo de novo? Para viver esse asfalto, e o povo vai ficar chupando o dedo, sendo que acreditaram todo mundo piamente no senhor, e não adianta falar não, porque é do deputado federal Domingos Sávio, que não chegou lá ainda. E eu não vou me encalar aqui, porque o povo me cobra, e pode continuar me cobrando, porque quando eu vou pedir voto para vocês, a gente fala de tudo, a gente promete de tudo. Então a gente é obrigado a escutar vocês. Vocês têm que cobrar na internet, têm que cobrar pessoalmente, porque esse deputado Domingos Sávio, não adianta falar que a culpa é do prefeito, que não é. A culpa não é de vereador, a culpa então é do senhor que esteve lá e falou que ia mandar outra emenda. E até então, acabou as eleições, acabou tudo. Aí não adianta culpar nenhum vereador, não adianta culpar o prefeito e tampouco o senador, porque o senador, o que ele prometeu, ele foi lá e fez. A emenda, isso aqui vai acabar quebrando, viu, Isaia? Vou maneirar com isso aqui. Não, não é nervoso, o senhor mesmo falou, nós conversamos sobre esse assunto. Nós conversamos, então quer dizer, quando a gente vai lá pedir voto, presidente, o senhor sabe disso, as pessoas cobram da gente. Eu acho que pelo menos ter um pouco de brilho na cara, e aquilo que foi prometido até que, em honra, né, que Deus o tem, em bom lugar, nosso saudoso e querido vereador que nos deixou, mas que pleiteou muito, até para ele, está mentindo. E onde ele estiver, deve estar muito triste, pensando numa coisa dessa. O povo do Buritis, não só o povo do Buritis, até mesmo os que entram ali para o sentido 49, enfim, merece respeito, senhor presidente. Vai esperar para ser candidato a deputado federal de novo, para poder ir lá. Ah, minha verba está vindo. Não, ô Domingos Sávio, vamos fazer o seguinte. Ou o senhor recorra atrás dessa emenda do senhor, igualzinho eu falo, como é que chama aquele xarope do cara da saúde lá, o Cláudio? Eu vou falar aqui todo dia, porque esse Cláudio tem que sair. E ninguém conseguiu tirar ele. Do mesmo jeito, daqui a pouco eu falo dele, do mesmo jeito que eu falo do Cláudio, eu vou começar a falar. Toda terça e quinta, enquanto essa verba não chegar para a comunidade do Buritis, que o povo foi lá e confiou na palavra, então, do deputado Domingos Sávio, eu vou continuar falando aqui. Porque, infelizmente, quem paga o pato, vereador? É os vereadores, é o prefeito. Ah, por que não fez? Ó, gente, de novo, a culpa não é do prefeito, não, que ele vem fazendo um excelente. Inclusive, quando chegou a verba, ele já mandou rapidamente fazer aquilo lá. Só não foi feito porque a emenda, então, do Domingos... Falei, não, puxa saco. Só porque a emenda, então, do deputado Domingos Sávio não chegou lá. Não pagou essa emenda. Então, o povo merece respeito. O povo do Buriti está cobrando. E outra coisa, as pessoas em quem vocês votaram, começa a cobrar, gente. Começa a falar, tem que cobrar mesmo. Estamos aqui para ser cobrado. Vereador não foi feito para ser bajulado. Vereador foi feito para ser cobrado. Nós estamos aqui porque vocês que pagam o nosso salário. Então, comunidade do Buritis, Boa Vista, toda essa comunidade que está se sentindo prejudicada, pode cobrar, porque foi prometido, então, o deputado Domingos Sávio. Eu acho que o Domingos Sávio tem que pensar um pouquinho. Ele tem que parar um pouquinho de ficar... Não vou falar a palavra, porque é muito feio, né? largar um pouquinho desse negócio de que fique com uns caras que foi preso, aquelas coisas tudo, e preocupar mais com o povo. Eu acho que tem que, a política foi feita assim, né? Porque quem paga o nosso salário é o povo. Ah, porque tal pessoa foi presa? Ou, larga isso aí de lado. O pessoal do Buritis está andando na poeira, faça barro lá, e foi prometido lá em Buritis que o senhor deputado Domingos Sávio que ia fazer o resto do asfalto. Até quando nós vamos viver na base da mentira? Até quando nós vamos viver só na época da eleição? Ah, vamos fazer essa parte aqui, que na época da eleição eu vou cá. Se não fizer por esses dias, eu vou continuar cobrando aqui. Larga a mão de ficar mexendo com esse povo aí, e vai atrás de um, e puxa saco do outro, e vai atrás desse pessoal, e arrumar, pelo menos, mais 2 minutos, senhor presidente, finalizar. De todo jeito, arrumar esse asfalto no Buriti, porque o pessoal está precisando e foi prometido, e promessa, quem prometeu tem que cumprir. Porque até então, vereador não tem culpa, a população tem que ter, nós temos culpa para cobrar, prefeito, o que se chegar ele já, se chegar para o prefeito semana que vem, na outra semana ele já manda começar a fazer. Então, de todo jeito, o culpado aí, Buritis, vou avisar para vocês todos, o culpado disso tudo, de não estar terminando o asfalto do Buritis, é então o deputado Domingos Sávio. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wilton de Aguiar. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Republicanos, o vereador Piriquito, beleza? Senhor presidente, exercício saiu da farmácia, senhores vereadores, pessoas que nos visitam nessa tarde de hoje, pessoas que nos assistem pela Net Câmara, TV Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, a gente às vezes corre, fica às vezes até sem dormir, fazendo várias reuniões, né? Para a gente conseguir aí aquela tão sonhada emenda parlamentar, tanto nossa emenda impositiva, quanto também a emenda parlamentar, seja nossos deputados estaduais, federais, ou senador, né, para, junto com o prefeito, levar até a comunidade, aos bairros, algumas obras, né. E sempre eu repito, vereador não faz obra, nós fazemos indicações. Nós vamos lá no bairro, ver se a rua realmente precisa de calçar, se precisa de asfaltar, se a praça precisa de ser refeita, ou se precisa de pegar a praça ali e fazer uma praça nova, ou uma reforma, ou uma ponte, né? Então, nós aqui fazemos as indicações, vamos lá, verificando, fazemos indicações para o prefeito. Aí sim nós vamos lá conversar com o prefeito que realmente a comunidade, aquela rua precisa daquela obra. E a prefeitura vai fazer, prefeito? Vai. A prefeitura fala, não, no momento a prefeitura não tem orçamento para isso. Então vamos atrás dos nossos deputados estaduais, federais ou senador. Então nós conseguimos as obras. Quando a obra sai, que ela é toda planejada pela uma equipe da prefeitura municipal, né? Ela é trabalhada, tem os engenheiros, tem os arquitetos, né? Tem as pessoas, desenhistas, que vão lá, tem que fazer a programação da obra. Se é um calçamento, se o calçamento é embaixado, se é em subida, ou se é em reta, se precisa de uma drenagem de água, aí tem que fazer aquele projeto. O calçamento sem a drenagem fica tanto, com a drenagem ele fica tanto, com o asfalto ele fica mais tanto. Então, nós vamos atrás dos nossos políticos, né, e fazemos essas indicações para ele. Que a obra fica em tantos mil reais ou milhões, que se ele poderia arrumar essa emenda parlamentar para que a prefeitura possa fazer essa obra que os moradores pediu ao vereador. E nós, vereadores, fizemos indicação dessa obra para a prefeitura, para o prefeito. Porque vereador não faz obra, nós fazemos indicação. Se a obra é bem planejada, tem equipe da prefeitura que planejou isso. Se a obra sai mal planejada, foi a equipe da prefeitura que planejou isso. Certo? Agora, se a obra sai mal feita, porque o empreiteiro fez uma obra mal feita, certo? Tem os fiscais da prefeitura para fiscalizar as obras. Não deixar que a empresa faça o serviço errado, o serviço que não condiz o que está no contrato, que não condiz o que está no projeto. Então, às vezes a gente fala assim porque
conseguimos emendas aí parlamentares com os deputados federal Domingos Sávio, com o senador Cleitinho. Fizemos algumas obras ali no Delonga, ali do bairro Santa Luzia, Planalto, LP Pereira, né, ali no Jardim Brasília e alguns outros bairros aí. Às vezes as pessoas não entendem e falam a obra não está ainda acabada, e as pessoas ainda começam a falar que a obra vai prejudicar o fulano, vai prejudicar o ciclano, que a obra não está bem feita. Olha, gente, vou falar mais uma vez, o vereador não faz obra, nós fazemos indicações. Mas a Prefeitura Municipal tem equipes preparadas para poder fazer os projetos. De qualquer vereador aqui dentro, aqui, de qualquer pessoa que pedir. A pessoa pode também chegar lá e falar assim, ó, tem uma rua, está precisando de calçar, ou tem uma água que não escorre. Então ela pode ir lá na Prefeitura e pedir que a Prefeitura também faça ali um projeto para aquela rua. Não sei se vai ser calçado, asfaltado, para ter a drenagem, mas a Prefeitura pode fazer. São direitos, todo mundo paga seus impostos, não pode ficar numa rua ali que não tem calçamento, que não tem asfalto, que não tem iluminação, né? Todo mundo paga seus impostos direitinho, tem o direito de recorrer ao poder público, à prefeitura, para que a prefeitura possa fazer ali essas obras. Mas a maioria das pessoas procura os vereadores. Olha, minha rua está precisando de calçamento, minha rua está precisando de asfalto, minha praça está precisando de uma reforma, preciso colocar um poste na minha rua, aqui, com a iluminação que está escura, minha menina tem para a escola, preciso de um quebra-mola na minha porta da minha casa. Então, tudo isso vem a demanda do povo aos vereadores. O que é que nós fazemos? Nós pegamos as indicações, esse pedido das pessoas, e leva para a prefeitura. Então, a gente às vezes fica contrariado que acontece duas coisas. Primeiro, tem umas pessoas que não estão satisfeitas com as obras, que estão sendo feitas na sua porta, na sua rua. Como o poder público é a prefeitura municipal, ela pode usar o espaço público, que é ruas, que é praças, que é lotes vagos da prefeitura. Então, são os espaços que elas possam fazer essas construções. E a outra, igual o nosso amigo vereador Josafá falou, que muitas das vezes nós fazemos as indicações, fica aqui 4 anos aqui, igual eu fiquei quase 2 anos, trabalhei muito, corri atrás de várias indicações, fiz várias indicações para o prefeito Gleides, corri atrás do deputado Eduardo Azevedo, do deputado federal Domingos Sá, do senador Cleitinho, arrumamos as emendas, foram para a prefeitura as emendas e fizeram as obras. E ainda tem gente que reclama. Não entendo, sabe? Tem muita gente que ainda reclama da obra que está sendo feita no Saporte. Gente, tem tanta gente que está pedindo a gente um calçamento na porta da casa dele, um asfalto, uma iluminação, certo? Então, quando a gente tem um projeto junto com a prefeitura de alguns bairros, né? Porque nós não damos conta de tomar conta de todos os bairros da cidade inteira, por isso somos aqui 17 vereadores, cada um tem uma região, cada um tem um bairro para tomar conta, algumas ruas. Então, este aí é o trabalho que nós fazemos, junto com todos os vereadores, né? Junto com a população. Portanto, repito milhões de vezes, vereador não faz obra, nós fazemos indicações. Se a nossa indicação for aprovada pela prefeitura, pelos textos da prefeitura, assim aquela obra será feita, se tiver aquela emenda. Se não for aprovado pela prefeitura, não adianta o vereador fazer indicação aqui não. Nós não calçamos rua, nós não asfaltamos rua, nós não reformamos praça, nós fazemos hospital, nós fazemos ponte. Nós simplesmente fazemos as indicações. Quem faz é o poder executivo. É a Prefeitura Municipal de Divinópolis, com a sua equipe técnica que tem lá dentro. Cabe ao vereador fazer o quê? Fiscalizar. Fiscalizar essas obras que estão sendo feitas. Pode ser a obra de qualquer vereador. Pedir de qualquer vereador, qualquer bairro, qualquer vereador tem um direito, e não é só vereador não, você também, que paga seus impostos, tem um direito de chegar lá e fiscalizar a obra. Mas primeiro, procure entender a obra. Se tem um projeto, certo? Como é que a obra, você vai ter drenagem, você vai ter calçamento, você vai ter asfalto, como é que é, para você poder chegar e sair falando, ou fazendo vídeos, né? Falando que a obra não presta e a obra está errada. Repito, muitas vezes, a prefeitura tem equipe técnica para isso. Certo? Então, repito mais uma vez, os vereadores não fazem.
Ô, Periquito, um minutinho, por favor, excelência. Por falta de quórum. Quórum restabelecido, prossiga.
Posso continuar, senhor? Infelizmente, né, tem alguns vereadores, às vezes, se ausenta da sala, e a lei orgânica da nossa Câmara tem que ter no mínimo 6 vereadores para que a reunião possa dar continuidade. E que, principalmente, quem está falando, ou aqui no, usando a tribuna, ou sentado, é obrigado a parar a fala para que seja composto aí os 6 vereadores dessa casa. Obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra. Eu agradeço. A gente está chegando no final, mais uma vez, da nossa corrida. Devemos ter mais, não sei, né, presidente, uma ou duas reuniões aí. Mas ainda vamos falar mais alguma coisa. Agradecer mais uma vez ao povo de Vinópolis, agradecer aos eleitores que nos confiaram aí os seus votos, né, e confiaram no nosso trabalho. E que Deus nos abençoe e nos proteja. Tenham todos uma boa tarde e um final de semana muito feliz.
Obrigado, Periquito, beleza? Somos nós, da instituição Câmara, população de Vinopolitana, que temos muito a agradecer pelo trabalho que você prestou para a nossa querida Divinópolis. São mais de 40 anos de serviço público prestado, né, a esta maravilhosa cidade. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Novo, o vereador Neiburg.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui em plenário. Boa tarde, público nos visita também aqui em plenário. Boa tarde, você de casa, que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara, pela TV Candidés, Canal 3. Boa tarde, minha mãezinha está assistindo a gente lá do Maria Helena. Um boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero dar início à minha fala agradecendo as palavras da vereadora Ana Paula do Quintino, né, uma vereadora que eu tenho muito carinho e não conhecia, né, vim conhecer em 2020, depois dela ser eleita e eu também. Só via, só em fotos, e falava que ela tinha a cara meio brava mesmo, mas eu vi que é só ter um coração enorme. Então, faço das suas palavras a minha, Voana. Você também é uma irmã que eu ganhei, uma irmã que eu quero levar para o resto da minha vida, ganhei na política e quero relevar para o resto da minha vida. Senhor presidente, no rastro da fala do vereador Josafá também, né, quero explicar à população sobre isso. Nós estamos atentos sobre a reforma administrativa, eu acho que precisa mesmo, passou da hora e nós vamos estar aí, nós estamos analisando, nós estamos... Eu, juntamente com o nosso presidente da Comissão de Justiça, vereador Anderson, e o vereador Breno Júnior, nós estamos acompanhando tudo e eu acho que se faz necessário, porque às vezes a gente quer um processo da poda de árvore, igual tem uma árvore lá dentro do estadual, lá no bairro Porto Velho, a árvore está seca, já tem um laudo da Defesa Civil que ela está morta, porém não tem risco iminente de queda, mas ela está seca, e os galhos? Então, foi feito esse relatório pela competente Yasmin da Defesa Civil, a gente passou para o Marco Túlio, mas isso já tem uma semana e não tem resposta. Culpa do Marco Túlio? Não, sobrecarregado. Então, eu acho que uma das coisas muito da reforma administrativa que vai ser essa divisão aí, que é um desses pontos, citando só um, mas eu acho assim que terá o nosso voto favorável e a gente vai assim, fazer justiça para com o município, a gente tem que caminhar bem nesses próximos 4 anos, né? E a mesma coisa, senhor presidente, é o PL, né, o EM-051, que vai ser incluído nesta casa. Esse PL é de muita importância, e mais uma vez, na fala do vereador Josafá, a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? Porque, infelizmente, senhor presidente, aqui a gente está para falar e eu não tenho rabo preso com ninguém, e eu não escondo ninguém. Tem muito vereador sem mandato, que vai dar pirueta, ficar de cabeça para baixo, cabeça para cima, a hora que for executado lá a ponte que vai ligar, né, o Maria Peçanha ao bairro Realengo, que vai ser de muita importância, né? Mas é vereador sem mandato, que não está por dentro de nada, que só quer fazer vídeo e aparecer. Então nós vamos estar aqui, se Deus quiser, para votar a inclusão e votar esse projeto hoje, mas nós vamos estar aqui para fiscalizar. Fiscalizar isso aí tudo, né, no tempo que for. E nós vamos fiscalizar e mostrar à população quem realmente está correndo atrás disso, quem realmente fez acontecer e fez valer isso aqui. O Beriquito foi feliz nas palavras quando ele fala que vereador não faz obras, mas ele fiscaliza obras, ele cobra obras. Eu não estou muito por dentro não, mas todo dia, 1, 2, 3 cidadão me cobre esse assalto do Buriti, e o Wilde Aguiar está correto. Se a emenda do Cleitinho já veio, já a parte dele já foi executada, então que se tome providências. Se eu não sei como que vai funcionar essa emenda do deputado federal Domingos Sávio, que tanto ajuda de
Divinópolis, mas o pessoal nos cobra, nós temos que cobrar de Vossa Excelência. Então a gente que for chegar em março, não vamos enganar a população não, não. Isso vai chegar em março, é para março, parou ali, vai acontecer. Não podemos enganar a população. Chega de enganar a população, aqui é transparência pura. Então se a emenda está aí, está carimbada, ela vai ser paga quando? Para nós falar para a população, para a população não me cercar, olha o asfalto lá do Buriti. E mais importante de tudo, em honra ao meu amigo, que Deus o tenha lá no céu, Zé Brás, que lutou tanto, se ele estivesse aqui, ele estava cobrando também. Então, em honra a ele, o único mérito, o vereador que cobrou, igual eu vou repetir o que o Periquito falou, o vereador não faz obra, mas cobra, e pôs a faca no dente, cobrou para aquele asfalto do Buriti sair, vereador Zé Brás, em memória, meu amigo, que está lá no céu, está olhando para nós lá do céu, lá. E se ele estivesse aqui, ele estava cobrando, ele estava brigando. Então, mais uma vez, a gente está aí para cobrar. A gente está aí para cobrar, que dá uma satisfação à população de Divinópolis, porque ela merece. Então, está o recado aí, quero parabenizar os meus pares por essas cobranças aqui.
Senhor presidente. Momento, vereador Neibu, por favor.
O trem hoje está danado, gente. Está em recesso ainda não, hein, galera? Senhor presidente, dando continuidade aqui, né, a gente não pode deixar de falar, em espécie nenhuma, Vossa Excelência, vereador Hildo de Aguiar, é do PSF de Interlagos, que está todo vapor. Tem a emenda do deputado, por isso que eu falo, é um deputado que tanto ajuda, mas a gente está cobrando todo dia e está a todo vapor. Aquela população, né, que ficou brabo com a gente, principalmente com esses vereadores que eu citei, né, o Hildo de Aguiar, o presidente da casa, o Zé Brás, que Deus o tem, o povo brigou com nós, mas brigou com nós feio. E graças a Deus está todo vapor aqui, o PSF lá. Se Deus quiser, o ano que vem tem inauguração lá. E é isso aí, é só dar uma satisfação para o povo, só dar uma satisfação para eles, né? E, senhor presidente, agora o mais interessante de tudo. Ontem à noite, eu comentei semana passada aqui, ó, onde o Josafá falou que vai ter uma reunião com o novo gerente, administrador, não sei o que, da CEMIG. Aí eu falei, mas tem um novo, porque o antigo era cabeça de bacalhau, ninguém via. Infelizmente ontem, o tempo nem choveu, deu um vento, nós ficamos sem energia, senhor presidente. E não respeita o comércio, não respeita, a gente liga para lá, sabe o que é só, senhor presidente, é daqui 4 horas de prazo, acabou agora 8 horas da noite, vai voltar às 2 horas da manhã. E você não tem para onde ligar, só para aquele número lá do 156, ou o número do 0800 lá. Infelizmente, falta de respeito com a população de Divinópolis. Se tivesse caído uma tempestade, se tivesse chovendo, aí tudo bem. Porque a resposta é sempre a mesma, defeito na rede. Mas nem ventar, ventou, e faltou energia. E os comerciantes, como é que fica? Os comerciantes abertos, como é que fica? Então, eu acho assim, que está faltando mesmo mais um representante de verdade dessa CEMIG em Divinópolis, para dar uma satisfação para nós. E aqui, como vereador, representando o povo, do Partido Novo, que é do Partido Governador, eu quero balançar a árvore e falar assim, acorda aí, ó, cadê? Vão mandar um para cá, senhor governador. Vou mandar um representante da CEMIG aqui para resolver esses problemas para nós, fora outros problemas que já tem, que infelizmente a gente está aqui para cobrar. A gente mostra o que é bom, mas também a gente tem que cobrar e tentar uma solução melhor. Então fica aí o meu desabafo com a empresa CEMIG, porque a energia não é barata, é cara. Infelizmente ela não está nem aí para o morador de Divinópolis. Tempo fechou, acabou a energia. Essa casa foi prova disso há pouco tempo atrás. Teve que terminar uma reunião porque não tinha energia. Também falta um gerador que eu vou cobrar do próximo presidente no ano que vem, se Deus quiser. Senhor presidente, no mais é que eu tenho a desejar a todos vocês aí de casa, meus pais que é aqui presente, que está chegando aí um Feliz Natal, um Natal santo e abençoado. Que o menino Jesus possa nos iluminar e que a gente possa ter um Natal cheio de saúde e paz. É que eu desejo a todos vocês divinopolitanos, a todos vocês que estão nos ouvindo e a todos meus amigos aqui, muito obrigado, um Feliz Natal a todos. Enquanto isso, senhor presidente, nós vamos rompendo.
Obrigado, vereador Neiburg. Convido Vossa Excelência para assumir a presidência para que eu possa fazer o uso da tribuna livre.
P-
Passo a palavra agora para o próximo vereador inscrito e presidente desta casa, Israel da Farmácia.
Senhor presidente Neiburg, senhoras e senhores, público de casa, boa tarde. Eu vou ter que contestar aqui a fala do Periquito Beleza, onde ele fala que se fizer indicação, se a prefeitura não quiser fazer, não faz. Não é bem assim não. Você pode fazer quantas indicações você quiser. Mas se você não buscar o recurso, não adianta. Prefeitura tem dinheiro para pagar a folha de pagamento. Para obras, nós temos que buscar recurso. Nós temos que bater na porta de senadores, de deputado estadual, deputado federal, para buscar recurso, para estar executando obras. Quando se fala em asfalto Buriti, me lembro de uma viagem que fizemos com o Edson Souza, com o secretário de governo do Romeu Zema, já reivindicando esse asfalto do Buriti. A gente já estava na luta desde 2021, fizemos duas ou três reuniões em Belo Horizonte, junto com o Edson Souza, para buscar recurso. Então não adianta só você fazer recurso e mandar para a prefeitura fazer indicação, se você não for atrás, não bater na porta dos políticos de fora, se você não ligar pedindo recurso, pedindo dinheiro para fazer obras. Uma coisa que contrarei a gente, igual hoje, se tiver fácil aí, Dorel, você ser culpado, ser condenado por pessoas imprudentes, pessoas irresponsáveis. Rua Bom Sucesso, que foi recentemente agora assaltado. Essa carreta aí, ó, o motorista totalmente irresponsável. Essa carreta dormiu hoje na Mata do Noé. Quando eu fui sair de manhã. Olha o próximo, Daniel. O próximo. Próximo. Esse motorista, ao arrancar a sua carreta, 34 toneladas, ele derrubou o poste. Ele derrubou um poste da CEMIG. Dois quarteirões acima. Olha como é que é bom você ser honesto. Você não precisa ser perfeito, mas tem que ser honesto. Se ele para nesse momento que ele deu ré em cima desse poste, não tinha acontecido o que aconteceu. Parece que é Deus. É um topo morro pesado, forte. Não comporta esse tipo de veículo. 34 toneladas. Esse cidadão foi subir dois quarteirões depois. Não deu conta de conduzir essa carreta. Ela voltou, fez um L e entrou dentro de duas casas. Numa dessas casas tinha uma mãe e uma filha. Por sorte, só a mãe que teve alguns ferimentos. A outra casa, a família inteira em casa. Para o motorista é imprudente. Aí querem culpar vereador, querem culpar secretaria, querem culpar prefeito. Mas a gente não tem culpa dessas pessoas imprudentes, irresponsáveis, que estão com a carteira no bolso, acha que tudo pode, que não conhece do seu veículo. Então, eu quero falar para os moradores que foi imprudência do motorista, do condutor dessa carreta. E hoje, a gente está aqui já pensando no futuro, onde teve assinatura de todos os vereadores, é já pensando na mobilidade, no futuro para Divinópolis, em atender toda a nossa região, que é a Ponte Elizabeth Nogueira, que vai ligar o bairro à região sudeste, à região sudoeste, ao Hospital Regional, a MG 494, que talvez se essa ponte estivesse pronta, não teria acontecido isso aí, que é onde será jogado todo o trânsito pesado para essa região. Então estamos aqui, os vereadores, os 17 empenhados, como o Demir falou, o Demir foi muito perfeito nas palavras dele, que votou nesse projeto passar para ajudar o Galileu, e agora está votando para o prefeito Gleison, pensando na população de Napolitana e o desenvolver de nossa cidade, que não pode ficar parada. Uma cidade, para crescer, ela tem que ter acessibilidade, ela tem que ter mobilidade, ela tem que ter acesso para a população, entrada e saída, para dar condição melhor ao tráfico, à população. Senhor Presidente, como está aí, hoje eu vou botar um projeto aqui, de uma denominação de rua, de um grande amigo nosso, um grande amigo meu, que faleceu, veio de São Paulo para cá, me lembro bem quando ele chegou, ele estava trabalhando com Demetrios, vendendo gozo, não deu certo, era um grande profissional de farmácia, eu tive o prazer, na época, de contratá-lo, indicá-lo para a Drogaria Real, onde ficamos muitos anos na Real. Infelizmente, agora no final do ano, o João veio a óbito, e hoje nós vamos estar aqui denominando a rua aqui no nome do Paulista hoje, que foi um grande parceiro, um grande profissional farmacista. Nós queríamos que ele estivesse aqui com a gente, mas infelizmente Deus o quis, chamou para a casa do Pai, e hoje vamos estar aqui denominando aqui a rua no nome do Paulista. E para encerrar, senhor Presidente, eu quero desejar a você feliz aniversário, sabe do carinho, respeito que eu tenho por Vossa Excelência. Dia 22, também é aniversário do meu filho, Júnior Alves Mendonça. Eu quero, já próximos ao Natal, desejar a toda a população de Napolitana um feliz Natal, cheio de paz, saúde, que o menino Jesus pode permanecer no coração de muitos. Se eu tiver pecado contra alguém, errado, peço perdão. E mais uma vez, feliz Natal para todos. E que tenhamos aí um 25 cheio de paz, saúde e sabedoria. Senhor Presidente, que eu tenho por hoje, muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador, pelas palavras e peço que o senhor volte ao seu lugar para a gente continuar os trabalhos.
Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do PDT, vereador Lauro Capitão América.
Permissão para falar do meu lugar, presidente?
Concedido, excelência.
Uma boa tarde a todos, boa tarde a vocês que nos assistem em casa. Primeiramente, começar aqui parabenizando você, Ney, né, pelo seu aniversário agora. Que Deus te abençoe, né? Parabéns pela sua vitória, para continuar aqui na Câmara fazendo um bom trabalho, como sempre fez. Deus te abençoe, espero ter tudo certo na sua vida, meu amigo. No mais aqui também para você de Napolitano, você que nos assiste, todos os vereadores presentes nessa casa, aqui no plenário. É um feliz Natal para todos vocês, funcionários aqui da Câmara Municipal, seguranças, as copeiras aqui, empregadas, todos os motoristas, a todos vocês. Deus abençoe a vida de vocês, né? Um feliz Natal para todos, que Deus abençoe que a vida de vocês seja repleta de bênçãos nesse final de ano, agora também nesse ano que chega agora, que seja um ano de muita luz. Mais uma vez aqui, agradecer a todos de Napolitano pelos quase 2.600 votos que obtive nas eleições, né? Fiquei muito feliz por ter sido reconhecido pela cidade. Agradecer aqui também o presidente Israel, que sempre esteve presente aqui, sempre quando precisei dele, como conselhos, dicas aqui nessa casa. Então, fica aqui o meu carinho a todos vocês aqui. Eu queria também aqui agora aqui, falar sobre a fala do presidente, quando você disse que não tem obra sem recursos, né? É a importância do vereador para a população ter ciência disso, que só o executivo ele não consegue fazer as demandas todas que a cidade precisa. Então está aí a importância de vereadores, né, que estão aqui nessa casa, muitos vereadores aqui que têm muita influência com deputados, né? Por que que a gente tem que ter sempre o dom, né, daquilo ali da vizinhança, sempre se dar bem com a vizinhança? Por quê? Porque a vizinhança, a gente como vereador entende o quê? O nosso deputado, tanto federais, o nosso senador Cleitinho também, deputado, para quê? Para trazer emenda. Então fica aqui a importância disso. Até você, Israel, como vereador, que um dos que mais trouxe recursos para Divinópolis, né, principalmente a população ali da região sudeste ali, Nossa Senhora das Graças, tem muito que agradecer você como vereador, porque aquela região sabe que de 4 anos para cá, ela está do jeito que está hoje ali, muito porque você foi o vereador daquela região ali, né? E, então, quero falar para vocês aqui que é isso que importa. Então, quando vocês pensa assim em vereador de vocês, vocês podem ter certeza. O vereador, como eu sempre disse aqui, vai muito além de legislar e fiscalizar. O vereador, ele também busca recursos para a sociedade. Eu, sem ser vereador, consegui trazer R$ 200 mil de recurso para a cidade de Divinópolis, Agora eu aqui apenas com 9 meses de mandato, né, não consegui ser reeleito, mas consegui trazer mais de 500 mil de reais em apenas 9 meses de mandato. Fico feliz por ter tido buscado, por ter feito essas alianças, né, com vários parlamentares em BH, aqui também. Então, assim, só para você, população aí, ter noção da importância, né, que é o vereador e como que traz recursos para a nossa cidade. Então, o que os vereadores fazem? Eles visitam os gabinetes dos deputados, tendo aquela boa relação ali, eles pedem um recurso para fazer obra ou no seu bairro, ou talvez trazer para injetar na saúde, para que a saúde da nossa cidade melhore, né? É isso que acontece. Agora, senhor presidente, quero mandar um alô aqui para o meu assessor, Walter Júnior. Todos os meus assessores são especiais, mas esse eu quero deixar aqui um grande abraço para ele aqui, porque ele é o cara que está comigo desde quando eu comecei, desde quando eu sou o Capitão América. Esse cara sempre esteve do meu lado, antes da gente pensar o que era política, antes da gente ter pensamento para entrar na política, esse cara sempre esteve do meu lado. Então é o cara assim que eu falo aqui que ele foi um vereador sem mandato enquanto ele esteve comigo. Ele é o meu braço direito, é o cara que eu tenho carinho por ele. Como a gente conversa muito, eu tenho certeza que isso foi apenas uma pausa na minha carreira política, porque de toda forma a gente ficou muito feliz de saber que a gente foi reconhecido pela população perante aos votos. E, meu amigo, quero mandar para você aqui um grande abraço. E você sabe que você mora dentro do meu coração. Muito obrigado por tudo, que independentemente de política, a gente sempre foi amigo, sempre, né? Sempre teve conversa, sou padrinho dia de casamento. Então, muito obrigado, meu amigo, pelo carinho. Muito obrigado, presidente. Essas são minhas palavras no dia de hoje.
Obrigado, vereador. Vereador Lauro Capitão América. Convido na sequência dos inscritos o vereador e líder do PRD, vereador Flávio Mar.
Senhor presidente, vereador Israel da Farmácia, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, daí de casa, meu boa tarde a todos. Inicia a nossa fala, senhor presidente, e parece até que é chover no molhado, mas é uma pauta que eu trouxe junto com a causa animal, junto com também a questão dos PCDs, dos autistas. Eu venho aqui levantando a bandeira da saúde, por entender que a população precisa de voz, e nós somos a voz da população. É nós é que tem que falar aquilo que a população quer falar e não está aqui para falar. Nós é que tem que ser a voz do povo. Olha, o povo tem que olhar para nós e falar assim, ó, se eu estivesse lá, eu ia estar falando isso que esse menino aí está falando. E é por isso que eu venho aqui falar. E por que eu estou falando, senhor presidente? Eu quero falar aqui, eu já vi alguns vereadores falar, aqui, não vem levar para o coração que eu não tenho diretor de estimação, eu não tenho prefeito de estimação, eu não tenho senador de estimação, eu não tenho político de estimação, eu tenho estimação ao povo, porque foi o povo que me pôs aqui. Então não adianta ficar com raiva de mim, ficar me olhando torto. Presidente, tem que mandar arrumar esse microfone também, né? Brincadeira. Aí, então não adianta ficar com raiva de mim, não. Aí, por que eu estou falando? Hoje, senhor presidente, tem mais de 30 mil pessoas na fila do SUS aqui em Divinópolis. Por que eu estou falando de Divinópolis? Porque eu legislo por Divinópolis. Eu tenho que preocupar com Divinópolis. Com todo o respeito que eu tenho à cidade vizinha aqui, embora faça parte da macro-região, eu tenho que preocupar com a população daqui. Por que eu estou falando isso? Presidente, não entra na minha cabeça essa porcaria de regulação do Estado. Não entra. Sabe, é todo dia o meu telefone, Flávio, eu preciso ser transferido. Flávio, meu pé está colando torto. O meu joelho, eu não vou conseguir mais andar. Flávio, meu cotovelo torto. Flávio, eles me mandou para Santo Amparo, Santo Antônio, não sei de onde. Flávio, não entra na minha cabeça. Aí, o Wilton aqui já falou, eu tenho que concordar com ele. Tem um herói lá, que é o doutor Cláudio. Que eu, na condição de vereador aqui, senhor presidente, eu estou aqui e eu ganho quase aqui meus 10 mil por mês, é para falar para você o que você quer falar aqui, professor, eu vou falar. Esse cara é um incompetente, um inoperante. E já que ele é incompetente, um inoperante, um cara que não está produzindo e que ganha muito bem, acredito eu, o que ele está fazendo aí? Sabe, eu acho que agora é hora aqui, gente, porque assim, quando diz, entra, é na gente. O problema vem pra gente. Eu acho que agora é hora de nós reunir aqui os 17, sem preocupar quem é base, oposição, direita, esquerda, centro, preocupar com o Divinópolis e vendo que a população nossa da nossa cidade. O povo que põe nós aqui está morrendo e tem heróis lá. Nesse caso aí, o caso do Cláudio da regulação, que está matando as pessoas. É isso que está acontecendo. Ele não mata direto, ele não dá uma facada na pessoa. Mas quando ele pega uma pessoa que precisa ser operada e não deixa ela ser operada, e ela morre, o que acontece? Então eu acho que agora é hora de nós unir força, gente, para a gente poder aqui trazer para Divinópolis um alento em relação à saúde e fazer a regulação funcionar. Porque não adianta Cristiano lá, coitado, da saúde lá do município, ficar fazendo isso aqui, porque ela é boa de serviço. Não adianta a Sheila correr atrás, não ficar gritando aqui, se tem um cara incompetente do Estado, que é esse doutor Cláudio, que não faz a regulação funcionar. Fala, mas você tem propriedade para falar? Tem. Porque essa semana mesmo, eu destinei através de emenda impositiva do deputado federal Nilton Cardoso, R$500 mil de São João de Deus, para poder ajudar na saúde. Então eu tenho propriedade para falar assim, eu vou continuar falando. E aí eu não entendo. Prefeito, humildemente aqui, eu não sei se você está me assistindo, mas vamos unir força aí com seu irmão, o senador, seu outro irmão, o deputado. Vamos falar com o Zema, vamos trocar esse cara. Esse cara está sendo inoperante aqui em Divinópolis. Esse cara aqui não está fazendo um serviço de qualidade, não está prestando um serviço que deveria ser prestado aqui. Então vamos tirar ele. Né? Então eu vou falar disso, porque a saúde é cara. A gente aqui paga por uma saúde cara, porque aqui no Brasil o que você quer de qualidade você tem que terceirizar. Se você quiser uma segurança pública, você tem que pôr seguro no seu carro, né? Se você quiser uma segurança de qualidade, você tem que colocar câmera na sua casa, né? E se você quiser uma educação de qualidade, você tem que pagar a escola particular. Aí se você quiser aqui uma saúde de qualidade, você tem que pagar um plano de saúde, mas só que a população não aguenta, não está dando conta. Quem ganhando R$1.500 vai pagar um plano de saúde? Então precisa do SUS, e o SUS está aí que é caro. A gente paga essa conta cara para poder ser atendido. Então fica aí o nosso pedido, nossa reivindicação. Prefeito, vamos unir força. Eu não sei qual que é a ligação que você tem com esse cara, com esse doutor Cláudio, mas eu sei a ligação que você tem com o governador. Então que a gente possa colocar um cara que vai produzir aqui em Divinópolis em relação aqui ao setor de regulação, que possa dar dignidade para a população de Divinópolis. Outra coisa que eu queria falar, senhor presidente, falar em dignidade aqui, eu levantei essa pauta aqui em relação lá aos funcionários da UPA. O funcionário da UPA tinha uma empresa, uma porcaria de empresa chamada IBRAP, que fazia um serviço ruim, não, péssimo, aqui, né? E aí a gente provocou o Ministério Público, mostrou para o governo que ela tinha que ser varrida de Divinópolis. Ela foi, voltou lá para o Mato Grosso. Só que foi e deixou os pepinos aqui tudo em Divinópolis. Qual dos pepinos? Deixou aqui mais de 100 funcionários sem receber aquilo que era direito. E aí, é Maranhão, né? Voltou lá para o Maranhão e deixou os funcionários ali da UPA sem receber aquilo que era direito. E eu estou vendo, com todo o respeito que eu tenho aqui, porque vai ter vereador aqui que tem rabo preso lá e talvez vai querer que defender. Eu estou vendo aqui a direção da UPA, eu vou falar aqui até o Zé Márcio, que faz um ótimo trabalho lá, e está calado. Eu acho que não é hora de ficar calado, sabe? Eu acho que agora é hora de manifestar, é hora de se posicionar a favor dos funcionários, é hora de falar assim, ó, vamos juntos construir uma solução para o problema, porque quem foi lesado é vocês. Ah, mas nós assumimos agora, depois do problema. Beleza, mas vamos ser parceiros, porque os colaboradores são quase que os mesmos, né? E os colaboradores da UPA precisam disso, exclamam por uma representatividade, exclamam por alguém que vai ajudar eles e fala, olha, vamos resolver o problema da recomposição salarial que não foi passado para vocês, do cano que vocês tomaram da empresa Embrapa, vão poder resolver isso aí. Então é isso que eu venho aqui pedir. Zé Márcio, até tentando uma reunião com você, justamente para a gente tratar disso. Uma forma da gente, dentro da legalidade, fazer a IBRAP pagar aquilo que é direito para os funcionários da UPA, que está sem receber, que fez compromisso agora para dezembro, para o Natal, e não tem como cumprir, porque a empresa não pagou isso. Então que a gente possa, porque o nosso caiu, o do Zé Márcio deve ter caído também. Então agora que a gente possa fazer justiça e também pagar aquilo que é de direito, né, ajudar aos funcionários da UPA a receber aquilo que é por direito. É uma responsabilidade do Zé Márcio, da nova diretoria da UPA? Não, mas eu acho que é o seguinte, não pegou os ônus, não pegou os bônus, agora tem que pegar os ônus também. E uma dessas aí é ajudar, né, a construir uma resolutividade para esse grande problema aí. Para finalizar, senhor presidente, estou até de vermelho aqui hoje, aqui, ó, porque saindo daqui, nós vamos para o nosso Natal. Natal esse, queria que o Dorel mostrasse aí, é o nosso Natal iluminado, que a gente faz há 5 anos já, lá no bairro Esplanada. É uma grande festa que a gente faz, com pipoca, pula-pula, algodão doce, sorteio de brindes, né, e a tão esperada chegada do Papai Noel. Então, a partir das 19 horas, lá na praça do bairro Esplanada, praça essa que a gente revitalizou, ficou linda a praça, iluminada, graças à FCA, a gente vai estar lá para fazer essa grande festa hoje, a partir das 18h30, e está toda a comunidade, não só a comunidade, toda a Divinópolis, convidada para a gente fazer essa grande festa em prol do Natal. E no sábado, dia 21, a partir das 18 horas, também é o Natal solidário, lá na praça do bairro Afonso Pena. Praça também que passou por uma revitalização através de uma emenda nossa, e a gente vai estar lá fazendo brincadeira, pula-pula, algodão doce, entrega de brinde, sorteio de bicicleta, lanche para a criançada e a tão esperada chegada do Papai Noel. Então quero convidar toda a Divinópolis, quero deixar claro, viu, senhor presidente, que eu faço isso, não é nem como vereador. Eu já fazia isso antes de me tornar vereador, a gente já fazia esse trabalho social por agradecimento a Deus por tudo aquilo que Ele nos proporciona. Então é o momento da gente ali retribuir. Então fica todo mundo convidado, tanto hoje, a partir das 18h30, quanto também lá no sábado, a partir das 18h30, lá no bairro Afonso Pena. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador. Eu convido o próximo vereador inscrito, o vereador do Republicanos, Wesley Jarbas.
Uma boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, públicos que acompanham essa tarde hoje, cumprimento por presença essa tarde hoje. Mandar um abraço para a Santinha, lá do bairro São Justo, e para minha madrinha Zica também, e minha mãezinha Helena. Senhor presidente, anistia 2025. Esse vereador, junto com o presidente dessa casa, vinha lutando e cobrando junto ao executivo para que o ano que vem todos os proprietários de imóveis antigos, construções antigas, possam regularizar esses imóveis. Então é cobrança muito importante que a gente tem sido voz nessa casa. Conversei junto com o prefeito, também com o secretário da Fazenda, nosso grande parceiro, o Gabriel, e falando dessa cobrança que a população vem falando juntamente conosco. E todos que estão com seus imóveis irregulares aí, o ano que vem, se Deus quiser, caso essa anistia aí seja concedida aí, vamos poder estar regularizando todos os imóveis. A Ana Cláudia, uma grande parceira que eu tenho do bairro São José, tem me falado, Wesley, aumentei um quarto na minha casa, aumentei uma varanda, e não tem como eu regularizar o meu imóvel. Então, sim, é difícil. E graças à nossa situação aí, acredito eu que o ano que vem aí, vamos poder estar regularizando esses imóveis. Quero aqui agradecer ao prefeito Antimão, né, que é a importância que tem de ter um olhar para a população, principalmente as pessoas de bem que querem regularizar esses imóveis. Passando adiante, senhor presidente, eu queria também pegar um gancho aqui. O vereador Flávio Mar falou da regulação do Estado, que não funciona. E realmente não funciona. Os leitos, cada vez mais, um paciente de Divinópolis precisa ser tratado pelo Hospital São João de Deus, é transferido para o Hospital da Macro Região. E chega lá, vereador Edson Souza, a quem eu tenho o maior carinho e respeito, pelo seu conhecimento, pela sua experiência nessa casa. Chega lá, praticamente, não resolve nada. Faz alguns exames e manda o paciente para o Divinópolis de novo. E passa poucos dias, dá entrada novamente na UPA. Tem um paciente lá agora que foi transferido para outra cidade da macro região e voltou. E está lá hoje, agora, nesse exato momento. A mãe já entrou em contato comigo. Wesley, novamente, fomos para a cidade de Santo Antônio do Amparo, voltamos para cá, agora quer mandar a gente para outra cidade de novo. Como funciona essa regulação? Quem é o responsável? Vamos cobrar de quem? Dos nossos representantes estaduais, federais? É o governo do estado? Alguém tem que se responsabilizar por isso. Se é o Cláudio Barata, quem que seja. Temos que ser voz nessa casa, sempre vou estar aqui falando, sempre vou estar cobrando. Conversei há pouco agora com o vereador Anderson, da academia, meu parceiro republicano, que é voz comigo também, e ele tem falado, Wesley, meu telefone não para de tocar, né, Anderson? Conversando mais cedo. Então a gente está aqui, gente, para ser voz nessa casa. O representante do povo está aqui para cobrar, essa é a nossa função. Legislativo é cobrar, fiscalizar e legislar. Então pode ter certeza, Maria Cátia, vou estar cobrando junto aos deputados, junto ao governo do estado aí, que eles possam realmente resolver essa questão. Outra demanda, por favor, do Aurélio, coloque aí para nós aí no telão. Ontem pela manhã, como disse o Lucas, ele prometeu e assim está saindo a mudança lá da Anitta Caribaldi. Dorel, se ainda não deu tempo de colocar essa imagem, população de Divinópolis, acompanha aí, você que está em casa, você está acompanhando pela TV, essa solicitação desse vereador que eu vim 2 anos lutando. Na Avenida Amazonas, próxima à escola Alim Suc, foi feito um redutor de velocidade ali, uma passagem elevada para melhorar mais o trânsito ali e a segurança das crianças que estudam naquela escola. Esse vereador vinha cobrando junto do deputado Eduardo Azevedo, foi feita essa mudança o ano passado. E eu vinha cobrando essa casa junto ao secretário de trânsito, o Lucas, também o Vitor e o Rodrigo. Quero agradecer toda essa equipe de vocês pelo excelente trabalho que vocês têm feito na nossa cidade e a gente tem que dar de César que é de César. Essa cobrança, importância que tem. Mas, Lucas, o agradecimento desse vereador por mais essa solicitação nossa para quem vem ali da Anitta Caribaldi, no cruzamento com a Avenida Amazonas, agora a população ali, aquele trânsito intenso e perigoso, terá esse acesso aí à Avenida Castro Alves. Por quê? A Duque de Caxias, que está acima da Anitta Caribaldi ali, gente, o pessoal desce ali, vira ali próximo à padaria Floresta e na de baixo virava ali na Anitta Caribaldi. Ou seja, duas vias que tinham o mesmo sentido. E esse vereador lutou para que fizesse essa mudança tão importante. E outra imagem também do Aurel. Quero falar da praça do bairro Belvedere. Essa linda praça aí, gente, ó, um recurso com o deputado Eduardo Azevedo. E hoje vamos estar inaugurando essa linda praça, esse complexo esportivo, ter a quadra de areia, para que todas as crianças, toda a comunidade, toda a região possa estar desfrutando desse local, que é muito importante. E o agradecimento ao deputado por ter tido esse olhar, atendido a nossa solicitação, assim como semana passada, no domingo, foi feita também a inauguração do campo, em nome do Arthur Diniz, mandar um abraço para sua mãe aí, outra obra importante para esse bairro que não tinha um campo direito para atender a população. O Ney, que é do esporte, o Ney que é do esporte, já jogou muita bola, né, Ney? Sabe, a Arena Pneumática, né, mandar um abraço para o Elcim daquela região lá, todos os moradores que tinham nos cobrado essa grande obra, e hoje a inauguração da Praça do Bairro Belvedere. Essa praça que vai atender toda a região, uma praça que ficou maravilhosa, graças à articulação desse vereador. Então o bairro Bela Vista, bairro Belvedere e Realengo vai ser contemplado aí com a praça de esporte e também com o campo que inauguramos no domingo passado. E só, também, senhor presidente, para finalizar aqui, eu queria falar também da importância que tem da Unidade de Saúde do São José. Hoje pela manhã, não deu tempo de eu colocar as imagens aí, agradecer o Everton, diretor lá da atenção primária do bairro São José, todos os funcionários que trabalham lá, sempre quando eu ligo, tem alguma demanda, o pessoal tem nos cobrado, o pessoal tem nos solicitado a questão de atendimento e tem melhorado muito o atendimento. Mas através da emenda minha, o vereador Flávio Marra, dessa reforma, essa melhoria para essa unidade de saúde que atende mais de 24 mil pessoas, a gente tem uma boa notícia aí, que em breve vai ter uma unidade nova lá na rua Caratinga, no bairro São José. São essas minhas palavras até de hoje. Paz e bem.
Obrigado, vereador. Convido o próximo vereador inscrito do Partido Verde, vereador Rodos Hamilton.
Caro presidente em exercício, meu amigo Ney Burgen, eu cumprimento os demais edis, público que nos visitam, telespectador da TV Candidez, TV Câmara, nossa boa tarde. Senhores, importante a gente frisar as etapas vencidas aqui sobre uma situação que nós percebemos aqui na Câmara, através de audiências públicas e reuniões na Comissão de Saúde, comissão a qual eu, vereador Ney, percebemos irregularidades do contrato da Embrap e nós enterramos, tiramos debaixo do tapete e enfrentamos naquele momento na Prefeitura, através, junto à Comissão de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde e membros da Secretaria Municipal de Saúde, ali nós identificamos, apontamos e provamos as irregularidades que existiam no contrato da Embrap. Ali foi desdobrado aqui na tribuna por vários vereadores, mostrando o que o trabalho de serviço da empresa Embrap, que é uma empresa do Maranhão, né, São Luís, São Luís do Maranhão, que aqui prestava o serviço aqui na nossa unidade de saúde, na unidade de atendimento de urgência da Padre Roberto, e ele desembolou toda aquela situação que chegou no consenso e nós indicamos de uma forma técnica, uma forma que a gente sabe que administrativamente funciona, que é uma referência declarada pelo periquito que nos escuta atentamente, né, periquito? Sobre a situação que estava ali ocorrendo na UPA, de servidores sendo agredidos, ameaçados, falta de atendimento, a demora no atendimento de 5 a 6, 7 horas para atender um paciente, era um problema seríssimo. E hoje o Sisurge recebeu o abacaxi do que tinha, do passivo, para ser resolvido. Nós temos que entender a engenharia do que ocorre. Sem dúvida nenhuma, a gente fez a retrospectiva vendo que todos os OS que passaram em Divinópolis foi um grande prejuízo para Divinópolis. A de Santa Casa de Formiga, a IBDS, a Embrap, são exemplos que mostraram que não deram certo em Divinópolis e que agora está começando um novo ciclo. E o nome já fala, novo ciclo. Pega daqui para frente, o daqui para trás não é de responsabilidade do Sisurge, não. O Sisurge pegou um abacaxi que não era deles. O Sisurge fez um favor, que deixa aqui registrado aqui na casa, que os funcionários administrativos, comissionados do Sisurge, da chefia, não recebem a não ser o diretor técnico dos médicos, Dr. Marco Antônio, que trabalha na regulação do Sisurge, sábado e domingo, todos os finais de semana do mês. São contratos diferentes, são PJs diferentes, são situações diferentes. E ele tem uma parte como servidor concursado do SAMU, e ele tem do Sisurge, e tem também a parte técnica contratada para fazer o serviço técnico. O médico, ele não é da diretoria do Sisurge, ele presta serviço para o Sisurge, e hoje ele é o responsável como médico diretor do Sisurge, dentro da UPA, que presta o serviço da urgência e emergência, que está mudando toda a concepção de acolhimento de todos os profissionais médicos do Sisurge. Então, deixar bem claro que o Sisurge não é responsável por todos os atrasos que em Brape ocorreu, porque o contrato do Sisurge é daqui para frente, estão todos devidamente pagos em dias. Se a Embrapa fez isso, é uma empresa que prestou um péssimo serviço para Divinópolis, que o nosso antigo secretário Ana Rodrigo segurou essa empresa aqui há mais de um ano aqui, a gente batendo, não só esse vereador, como outros. Tem que ser justa essa situação, tanto o vereador Ney, tanto o vereador Flávio, tanto o vereador o Hilton de Aguiar falavam desse projeto e o secretário segurou mais de um ano ainda. Por que será, seu Alan Rodrigo? E o engraçado é que a mesma empresa que foi segurada no tempo passado está sendo investigada aqui em Divinópolis, aqui, uma empresa que prestou serviço lá. E hoje saiu uma matéria de novo que a Polícia Federal vai se indiciar alguns ou algum servidor de Divinópolis. Quem fez, responde. Agora, o que eu quero deixar, que hoje existe uma nova metodologia administrativa, que o SAMU está lá dentro, em nome do Sisurge, fazendo o serviço da sua data dessa rescisão do contrato para frente. Então, nós temos que cobrar, sim, é responsabilidade da Prefeitura, que fez o processo licitatório, da Secretaria de Saúde, sim, e também junto ao Ministério Público, que faça o que tem que fazer, porque essa empresa tem que pagar o que fez, porque ela recebeu da Prefeitura todos os seus recursos, que ali foi aportado. Então, senhora Embrape, a senhora, como as outras OS da cidade, que foi um grande desserviço para a nossa cidade, está aí. Porque o Sisurge, senhores, nenhum funcionário comissionado do Sisurge recebe para estar administrando a UPA. Recebe o dinheiro do consórcio do SAMU. Não recebe para fazer, a não ser o corpo técnico, que não é dos comissionados de carreira do Sisurge. Então, o que ocorre é isso, que eu deixar bem claro. Então, tem médico que ganha lá até 70, 80 mil, que são contratos diferentes. Primeiro, 15 mil para administrar a UPA, para ser o médico responsável, diretor clínico do hospital, do pronto-socorro. Agora, os plantões de PJ de finais de semana, sexta e sábado, são contratos diferentes, são prestação de serviço. Essas são uma coisa, detalhes diferentes. Quando você pega no portal da transparência, vê lá, 70 mil, 60 mil, é de serviço prestado. O médico está lá batendo ponto, tem a biometria dele, está lá o serviço dele, a regulação. E diga de passagem que no SAMU é registrado todas as ocorrências 24 horas e permanece durante 20 anos no arquivo para proteger o servidor, para proteger a população que liga, para ocorrer alguma coisa futura administrativa e jurídica. Então nós gostaríamos de deixar bem claro aqui essa explicação para não ter uma entrelinhas e juntarmos sim e procurar saber. O que eu não quero ser aqui, fazer chegar perto dos servidores, julgar uma responsabilidade que não é do SISURG. Eu não vou fazer porque eu tenho o conhecimento técnico, administrativo e jurídico da situação. Então aqui vai o nosso apoio e continuo falando nessa forma que nós queremos uma melhor saúde. E melhorou, sim, e vai melhorar bastante a UPA. Mas nós precisamos agora, é daqui para frente, colocarmos emendas na UPA, colocar emendas dos senhores deputados para mudar o centro administrativo interno, para que seja ampliado o serviço ambulatorial. O nosso CTI precisa ser individualizado, colocando box para cada paciente, separando, porque hoje está todo mundo junto, um do lado do outro. Isso não pode no protocolo. Isso é um desafio que o SISU está encontrando lá dentro para fazer, que precisa de recurso para fazer as mudanças físicas. Hoje está sendo feita a parte de pediatria, uma todo acolhimento dentro de uma humanização dos pacientes nossos lá da UPA. Fica até um parabéns, ficou muito bonito e convido todos os vereadores para ir lá ver como que está ficando bonito, um acolhimento melhor, uma preparação estrutural melhor, e isso de forma gradativa está entrando. E isso, a reforma que está sendo feita, senhores vereadores, é com o próprio dinheiro que está sobrando, que era do contrato, o mesmo contrato da Embrap. Está sobrando e está fazendo as reformas em todos os espaços. E deixa aqui os senhores servidores que terá sim mudanças gradativas, não pode ser mudado tudo de uma vez. Então vai a nossa defesa, que nós sabemos, sou um avaliador aqui do SISURG, sim, na UPA, que está fazendo bom serviço. Vejo, até falo com o vereador amigo Wilde Guiar, que é o vereador que mais fiscaliza a UPA, que está lá presente praticamente todos os dias. Pergunte ele como é que está sendo a reclamação da população, como é que está sendo lá, está vendo? É porque melhorou. Olha, que tem câmera que fala vigilância de 24 horas que o SISU instalou lá dentro, o Zé Márcio consegue monitorar o que está acontecendo lá de madrugada. O Zé Márcio chega lá, do nada, meia-noite, uma hora, duas horas da manhã, e olha que ele mora no quilombo e vai lá na UPA para saber o que está acontecendo. Os médicos são biometrias, acabou a farra de dormir. Tem ponto para descanso, tem ponto de serviço. Melhorou, gente, e está melhorando. Só tem, não tem 6 meses que o SISURG entrou para dentro. Temos que ter um pouco de paciência e colocar os seus devidos lugares, a responsabilidade. Se está devendo os servidores dali, para trás, responsabilidade da Embrapa. A Secretaria de Saúde tem que acionar a Embrapa, que seja o Ministério Público, na Justiça, o que for. Os nossos servidores têm que receber. Tem que receber sim, porque trabalharam, dedicaram. O que não pode é essa empresa irresponsável fazer o que fizeram. E se Deus quiser, sirva de modelo para nunca mais entrar tal de OS na cidade de Divinópolis. Que seja. E aqui mais uma vez o registro, senhores vereadores. Vamos fazer uma comissão todos para ir lá para conhecer, ver como é que está ficando, ver, escutar da população, o que é que nós podemos fazer de colocar emenda para poder ajudar. Eu mesmo coloquei e destinei agora R$300 mil para adequação do ambulatorial de acolhimento às pessoas obesas, que não tem cama, não tem estrutura e tem dificuldade os servidores com isso. Então vai ser preparado para isso. Essa foi a finalidade da emenda. Mas isso é só um pequeno serviço de vários que tem que fazer lá dentro. Porque quando o SISU chegou lá dentro, tinha até rato dentro do raio-x, morto. Toda medicação sem nenhum controle interno, não tinha rodízio, não tinha controle de fato de que fazia, falta de equipamento, tudo estragado, tiveram que fazer revisão e compra de equipamento, tudo na responsabilidade do SISURG. Está refazendo uma estrutura física, equipamentos, né, a parte técnica e a humanização e acolhimento que o SISURG não abre mão da humanização de acolhimento aos nossos pacientes. E nós temos que melhorar e vamos melhorar. E o que a UPA precisa é que o Wilton Guiar falou, que outros vereadores passaram, que o Flávio falou aqui, sobre a retaguarda que nós precisamos ter porque o paciente está na UPA porque está aguardando vaga para a cirurgia. Não é culpa e responsabilidade da UPA. A UPA hoje, ela é refém de uma situação, ela é vítima da situação. O que nós temos que fazer é responsabilizar aqueles que têm de fato a responsabilidade de colocar o hospital regional para funcionar. Não é possível. 115 milhões na conta do Estado e não termina o hospital regional. O que está acontecendo? Gente, não é falta de dinheiro, é falta de gestão. Cadê os dois representantes, do deputado, senador, deputado federal, os dois deputados estaduais, o prefeito que é do partido? É isso que nós temos que colaborar. A responsabilidade e o que nós temos de bom no alinhamento político, de responsabilidade dos seus atos no espaço estadual e federal. Senhor presidente, como termina o nosso tempo, o que nós queríamos dizer na tarde de hoje, nosso muito obrigado.
Obrigado, vereador. Convido o próximo vereador inscrito, o vereador do PSD, Edson de Souza.
Senhor presidente, exercício, querido e honrado vereador Neiburger, demais vereadores, imprensa, na pessoa do Roberto Pereira, meu boa tarde. Senhor presidente, eu tenho visto que o projeto 016, que está em pauta hoje, está prejudicado. Ele está prejudicado porque eu fiz uma emenda dentro do meu direito parlamentar e ele não entrou no sistema até agora, foi protocolado mais ou menos meio-dia, ele está prejudicado. Esse projeto, senhor presidente, ele será motivo de ações o ano que vem na justiça, porque foi tirado o direito desse vereador da CPI. E esse projeto, ele foi aprovado na CPI uma questão de uma terceira visão de avaliação, porque todos projeto foi avaliado pela norma técnica e tem um disparate. E aqui, a responsável da prefeitura falou que não tem nada errado. E o Ministério Público, acatando uma denúncia covarde de um gabinete, falou que era para revogar a lei. Ora, por que que não fez um levantamento que teve audiência pública, que teve CPI, que a CPI foi inocentada? Por que que decisões colegiadas não foram cumpridas, foram tomadas decisões monocráticas? Isso tudo nós vamos ver na justiça. Não é aqui, para que a pessoa tenha um benefício, tenha a arte da prudência, tenha a arte de espírito de corpo, mas na justiça. Nós vamos ver isso aí. Uma CPI que era para 60, 80 dias, mais de 2 anos, e agora vem com essa. E a própria CPI não contratou. E ali a recomendação do Ministério Público era para contratar. Então as pessoas, às vezes, para tentar mostrar serviço rápido e serviço fácil, tenta ter essa visão, se não tão madura e não tão responsável. Mas nós vamos ver, se Deus quiser, ali para fevereiro, o doutor Francisco será o nosso advogado. E as pessoas têm imunidade? Tem. O vereador inviolável? É. Mas tem uma lei também que chama abuso de autoridade e abuso de poder. Nós já sabemos das partes quem serão os dois advogados de um determinado vereador, né? Nós sabemos, mas isso aqui vamos ver com muita cautela, com muita prudência, na hora certa, o 016. Eu tenho visto aqui falar muito sobre a questão da regularização de saúde. Está aí na casa aí, ó, para ser votado desde setembro. Desde setembro. Está sendo para ser votado desde setembro a regularização e ninguém aprova. E o que eu fiquei satisfeito, povo de Divinópolis, é que o vereador Neiburger, que é um vereador honrado, acabou de me falar aqui agora, que se o projeto for retirado, ele vai entrar com ele o ano que vem. O vereador Neibulli. O que, que nós queremos? É que pessoas de Novos não sejam mandadas para 800 quilômetros. Pessoa, 800 quilômetros. Uma pessoa está aqui na UPA, uma pessoa precisa de um tratamento, eles mandam para São Jesus do Galho, lá na divisa do Espírito Santo, mostra São Sebastião do Paraíso. Nós tivemos agora, nesse ano, uma senhora de mais de 80 anos que viajou mais de 5 vezes para São Sebastião do Paraíso e Lagoa da Prata, nessa fração temporal. Isso é um absurdo! E eu fiquei satisfeito, porque eles não vão aprovar, Ney. Eles não vão dar parecer. Eles não vão dar parecer. Isso é um projeto justo. E para finalizar, quando eles ficam falando muito dessa questão do asfalto do Buriti, no primeiro trimestre de 2021, eu fui na Casa Civil, no governo do Estado, juntamente com o vereador Israel, convidei ele, e nós que fizemos o pedido. Se algum vereador tiver uma indicação dessa obra que antecede a isso, eu vou bater palma. Eu fui o mentor intelectual, eu vi aquilo, convidei o vereador Israel, que é daqui a região. Quero deixar aqui um abraço para o povo do Porto Velho, que nós fizemos uma indicação do asfaltamento da rua Campos Salles, que é a rua Pernambuco, a rua Pernambuco no Porto Velho, da Rio Branco até ali na Gabriel Passo. São mais ou menos 7 quarteirões e provavelmente no ano 2025 deve sair essa obra. Né, tenho certeza que o vereador Ney vai estar aqui, lá daquela região, ele vai cobrar isso. Se até o Ney depois quiser, eu vou te passar todas essas questões aí, Ney, para a gente chegar e tentar resolver, que é aquilo que você falou um dia. Palavras suas, que quando você passa no lugar e vê uma melhoria, você fica satisfeito. Tem gente não, tem gente que quer ver ponte caindo, é luz queimada, não, eu quero ver bem. Hoje nós temos um projeto aí, que eu assinei a inclusão e vou votar favorável, porque essa ponte, e o senhor pediu com muita humildade e elegância dos grandes líderes, que com prepotência você não resolve nada. Com doença mental, assim, trem de menino, que pessoas que às vezes devem ter problema, só pode ser de infância, que tinha que haver visão psicanálise, o senhor pediu com humildade, eu assinei. Por quê? Essa obra aí, ela vai trazer um benefício de mobilidade urbana muito grande para Divinópolis. E eu quero o melhor para Divinópolis. Nós todos vamos passar. Eu estou passando. Estou indo embora. Muitos aqui vão ficar. O prefeito um dia vai embora. É isso mesmo. A democracia é isso. Mas essa obra vai ser impactante. Tira todas as pontes do Galileu que foi feita em Divinópolis. O que seria o trânsito de Divinópolis hoje? Tira a ponta 1º de junho, tira a do Manuel Valins, tira a do Danilo Passo, tira a do Tietê, Doutor Fonseca, tira essas pontas do Galileu, você vê o que seria a mobilidade urbana de Divinópolis. Então essa questão, dessa prepotência, dessas questões menores, que a política requer muito ouvido, muita humildade, muita saliva, é isso que é a essência da política. E eu tenho certeza que Divinópolis, a cada dia, será melhor que foi ontem, apesar da amargura e a doença da alma de algumas autoridades disfarçadas de liberais e de democratas. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson Souza. Na sequência, a dois inscritos, convido o vereador dos Republicanos, vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente, boa tarde, demais vereadores que estão presentes, nos estão assistindo. principalmente vocês aí, pelas redes sociais e pela TV Câmara. É um prazer. Senhor presidente, hoje eu quero, primeira fala minha, dizer ao bairro, à região do bairro Terra Azul, de uma pessoa muito especial, onde eu conheci nesses 2 anos de mandato como vereador, o professor e também diretor da escola Antônio Fonseca, Otoniel. Dorel, coloca uma foto, por favor. Bem, esse aí é o Otoniel, o diretor dessa escola, onde fui convidado por ele e também pelo pessoal da região ali do bairro Terra Azul. Um encontro com as famílias. Tem uma emenda positiva nossa para dentro dessa escola, mas antes de eu continuar, pedir ele, né, meus sentimentos, o que aconteceu com ele, foi até colocado nas redes sociais, o assalto à casa dele, mas, Otoniel, de época de tempestade, vem também a nossa mudança. E o que eu prometi para você, que eu ia abraçar esse bairro, essa região do bairro Terra Azul, com o maior carinho, e principalmente essa escola que me abraçou com muito amor. Bem, a notícia que eu posso dar, Otoniel, que você me pediu antes, olha para nós com carinho, e eu estou aqui não para fazer nenhum pedido de justiça minha, mas por uma pessoa que sentou ao nosso lado, que eu tive o prazer de aprender muito com ele, que é o nosso eterno vereador Zé Braz. Zé Braz, um cara que lutava pelos direitos do cidadão, ele lutando pela essa escola de fazer a cobertura da quadra. Tem a foto da quadra, Dorel? Tem. Essa quadra, onde os meninos, de manhã ou tarde, no sol quente, participando de eventos e treinando para as competições de nossa cidade. E agora, Daniel, eu posso te dar uma notícia muito boa. Primeiro, que eu quero honrar esse cara que deixou aqui o legado e vou querer dar continuidade o que ele correu atrás, juntamente com uma emenda do deputado Eduardo Azevedo. Está aí logo, logo, já sai 2005, essa quadra coberta com telhas de alumínio para vocês aí. Metálica, né? Na verdade, telhado de metálico. Então, pode contar, Otoniel, que agora você tem esse vereador para cobrar do executivo essa quadra coberta. E muito feliz de poder levar essa mensagem para vocês, que agora tem esse vereador para dar continuidade a esse bairro e ouvir as demandas de vocês aí. Neiburger, um cara também que levanta a bandeira do esporte. E um cara que está fazendo aniversário hoje. É um cara que eu já conheço de uma história bem antiga, que você viu aqui debaixo, aqui uma ferramenta onde você sabe da minha história. Ney, antes de tudo, desejar você, cara, feliz aniversário. Que Deus te ilumine, que continue esse vereador ético e transparente e que continue caminhando comigo nessa bandeira do esporte, porque a gente consegue provar que o esporte remete. Que Deus te abençoe e o que você precisar de mim, dentro da Câmara ou fora da Câmara, estou com você, porque você não é só simplesmente um vereador. Sempre foi um grande amigo meu. Amém? Senhor presidente, Eduardo Azevedo, obrigado por essa emenda positiva. Emenda não positiva, era uma emenda especial por ajudar essa comunidade que era muito necessitada. Então, assim, aqui eu não estou aqui querendo fazer política, mas honrar o Zé a essa quadra e essa mensagem que eu queria levar para o professor Otoniel por acreditar nesse vereador. Muito obrigado. Senhor presidente, dando continuidade à minha fala, uma luta que eu vim desde o meu início, e é uma profissão, eu considero para mim como uma profissão dentro do esporte, que é o skate, e hoje nós estamos vendo e mostrando a quebra de paradigmas quanto ao preconceito ao skate. Eu sei que muitos acreditam em mim, outros não, mas o meu legado aqui é continuar levantando a bandeira do esporte. E está aí, 2 anos fazendo algo por skate, tentando ajudar nas revitalizações, com alguns eventos, e um comprometimento com vocês. Vocês me pediram um projeto, onde nós sentamos com o Eduardo Azevedo, juntamente com o nosso prefeito Gleitson, mas infelizmente esse ano nós não conseguimos contemplar com o projeto. Mas está aqui gravado para vocês deixarem arquivados que eu ainda não desisti dessa luta e pode ter certeza que eu vou cumprir com essa pista de vocês. Pode ter certeza que esses 4 anos ela vai sair de qualquer forma, que seja bem distante da nossa cidade, mas que ela vai surgir para vocês, vai, sabe por quê? Porque corre nas minhas veias esse esporte, é o skate. Só que eu peço desculpa a vocês, aqui de coração, de não dar a sequência nesse momento, mas pode ter certeza que hoje sentei com o Eduardo Azevedo, e o Eduardo Azevedo comprometeu comigo para fazer acontecer. E nós sabemos que nós temos um prefeito que vai acatar, porque também ele levanta essa bandeira do esporte, e vamos juntos fazer isso acontecer. E uma notícia boa para vocês. Agradecer aí a Farmax de estar ali apoiando a Dote o Bem Público no Parque da Ilha. Mas a Farmax, infelizmente, pelas condições financeiras, que a gente também tem que entender a questão administrativa de cada setor, que não pôde revitalizar o skate park. Mas pode ficar tranquilo, entrei em contato com o nosso secretário Wesley, quero agradecer o Wesley para ouvir essa demanda, entrei em contato com o nosso prefeito Gleitson, e aí, janeiro, nós vamos revitalizar a pista de skate para vocês. Eu falei que eu vou ter um comprometimento com vocês, e pode ter certeza, pode me cobrar, está com dúvida, entre em contato comigo, para a gente tirar essas dúvidas, e para a gente dar sequência pelo esporte. Não pelo lado pessoal, mas pelo esporte. Mas vem muita coisa boa aí durante esses 4 anos. E falar em 4 anos, seu presidente, comecei o meu trabalho, e o Ney lembra, com esse aqui, ó. Um jardineiro que trabalhou mais de 16 anos, que eu tenho orgulho de levantar essa bandeira, e não tenho vergonha nenhuma se daqui 4 anos eu não estiver mais sentado aqui nessa câmara, e se quiser voltar para cortar jardim, eu não passo vergonha e sei trabalhar. Mas isso aqui foi a primeira profissão que minha mãe me ensinou. Agradecer a minha mãe por ser um jardineiro e ser alguém que eu sou hoje. Falar em quem eu sou hoje, na nossa terça-feira, agradecer ao presidente pela sua fala da nossa diplomação, agradecer aos vereadores que estão aqui e agradecer os outros que virão. Hoje, eu saio de jardineiro com muito orgulho, porque quando eu entrei aqui, eu entrei no segundo tempo e eu não tive a oportunidade de ser reconhecido aqui juntamente com a Justiça Eleitoral, agradecer todos os juízes, advogados e todos os setores da área de segurança, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, que esteve aqui presente, e eu fiquei com muito orgulho e com muita honra estar aqui, a minha diplomação, e agora sim, eu tenho 4 anos para me poder trabalhar com transparência, honestidade e agradecer aos meus 1.690 votos, onde eu tripliquei os meus votos da minha eleição passada e hoje com muita gratidão, agradeço muito. Ademir, você sabe que por fora dos bastidores, eu tenho o maior respeito por você, como uma pessoa que você é, que você me ensinou muito com as suas palavras, com a sua simplicidade, quando eu vi você na sua motinha levando uns abacate, onde a gente se conheceu, mas assim, vi a sua transparência. Obrigado por ter esses 2 anos sentado aqui com você. Maior respeito com o decano da nossa Câmara Municipal. Eu queria que ele não saísse daqui com rancor nenhum desse vereador Anderson da Academia, que olhasse para mim, que conversasse comigo, porque eu tenho o maior respeito pelo senhor como vereador. Aprendi muito com as suas aulas, com as suas falas aqui. Sei que aqui dentro da Câmara Municipal a gente tem que separar as coisas, que aqui dentro, que fique, o que é lá fora, fica lá fora. Mas tudo que eu fiz aqui dentro foi trabalhar dentro das 4 linhas e seguir o que a Câmara Municipal me ensinou e o que o regimento também me ensinou. Mas, se eu errei também, peço desculpa. Mas nunca foi para prejudicar a sua carreira, o seu lado como vereador dessa Câmara Municipal. Sei que no início você falava muito de mim aqui, e eu tinha orgulho, e eu falo para o senhor aqui agora, e eu fiquei muito feliz para ser a última pessoa a falar aqui hoje e olhar nos seus olhos e dizer o seguinte: o senhor deixou um legado, vai deixar um legado, e pode ter certeza que eu tenho muito que aprender com o senhor, e sempre, todas as suas falas, de 3 mandatos do senhor atrás, eu acompanho, eu aprendo muito com o senhor. Peço perdão, o que o senhor, talvez eu te contrariei com algo aqui, mas não foi nada para prejudicar o seu trabalho, e pode ter certeza, onde eu vou, eu nunca levei o nome mal do senhor. Sempre falei, era um vereador que trabalhava pela cidade. A gente tem que entender que é uma política e cada um tem os seus direitos aqui, né, dentro da Câmara Municipal. Mas muito obrigado pela sua aula que você me deu, e pode ter certeza que tomara que esses 4 anos eu possa aprender muito com o senhor aqui na Câmara, e que você fale para mim, que me ensine a trabalhar aqui, para trabalhar com transparência, igual o senhor trabalhou aqui. Muito obrigado pela sua aula. Agradecer ao Periquito Beleza. Periquito Beleza, eu não sou muito de trabalhar na área de calçamento, de asfalto, igual o senhor trabalhou, principalmente pelo bairro Planalto. Eu vi o que o senhor fez pelo bairro Planalto, e não só pelo bairro Planalto. E jamais quero também prejudicar o senhor, e se o senhor me dá a oportunidade de eu poder contribuir no Planalto, da sequência que o senhor fez, e levar sempre o nome do senhor lá no Planalto, e mostrar que nós temos vereador, igual você disse, a gente encaminha e a gente corre atrás para fazer as coisas acontecer. Obrigado pela aula. Tá? Agradecer a cada um de vocês, agradecer ao vereador, que eu não tive muita oportunidade, mas a única palavra que eu podia falar para ele: Donizete, no dia que o senhor chegou aqui, seja bem-vindo. E muito obrigado por estar aqui presente. Senhor presidente, muito obrigado por todos. E Roger Viegas, o cara que levanta a bandeira do esporte, é uma pena não estar aqui, mas é um cara também que me ensinou muito a levantar essa bandeira do esporte. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Já passando para a segunda parte de trabalhos, eu vou suspender a reunião por 15 minutos. Eu vou suspender a reunião por 15 minutos para a finalização do parecer. Artigo 72, inciso 8º. Artigo 72, inciso 8º. Retiro da pauta do dia, da ordem do dia, o projeto de lei AM 016 de 2024, que revoga a lei 9.096. Retiro também o projeto de lei AM 037 de 2024. Artigo 72, inciso 8º. Fica retirada a ordem do dia o projeto de lei AM 1624 e o projeto de lei AM 037 de 2024. Solicito ao secretário a leitura do próximo projeto.
Matérias de ordens do dia. Projeto de decreto legislativo de número 1 de 2023. Homologa o relatório final da CPI da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída para investigar gastos na segurança patrimonial do Hospital Público Regional nos anos de 2017 a 2020. Autoria: Israel da Farmácia, Ademir Silva e Roger Viegas. Parecer de número 670/2024 da Comissão de Justiça ao projeto de decreto legislativo CM001/2023 pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
É em discussão o projeto de decreto legislativo número CM001/2023. Homologa o relatório final da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, instituído para investigar gastos na segurança patrimonial do Hospital Público Regional nos anos de 2017 a 2020. Autoria: Comissão Parlamentar de Inquérito. Coro para a votação. Maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu gostaria que o primeiro secretário fizesse uma leitura da conclusão, porque nós tínhamos duas CPI em relação ao hospital. Essa foi a CPI que não achou o secretário de saúde da gestão anterior? Foi essa?
Foi essa. Perfeito.
Essa? Não.
Irmãos.
Então não precisa ler, não. Você,
eu foi essa.
Essa que não conseguiu localizar
é.
O secretário do referido período. Não, obrigado, senhor presidente. Só essa aí.
Foram ver o senhor Alain Rodrigo, Amarildo, Dácio, senhora Rosenilson, e não foi, e foi convocado o senhor Davi Maia, secretário de saúde de 2016, que não compareceu.
Isso. Senhor presidente.
Ok.
É, porque nós estávamos em dúvida. Essa CPI, ela, nós tivemos algumas questões sobre esse hospital regional. Nessa legislatura, nós votamos um zonamento que não tinha. Eu quero manifestar, vou votar contrário esse relatório, porque o instrumento maior que nós temos no Poder Legislativo é uma CPI. E não achar um secretário de saúde, não estou falando que foi culpa da casa, não. Né? Então, a pessoa chave para fazer aquele depoimento. Então, essa denúncia que foi aportada aqui era muito séria. Então, eu lembro como se fosse hoje a Xerri, carinhosamente conhecida, a Rosenilson, ela deu uma aula aqui no plenário. Porque o vereador, que não é membro da CPI, como desejaram alguns vereadores dessa legislatura, ele não pode participar. Com direito a voto. Ele pode participar. É igual o caso hoje dessa questão que está aí. Eu não vou entrar nesse mérito para entregar o gabinete amanhã. Eu sou vereador até 31 de dezembro. Então, por exemplo, tinha uma prática, quando você vota a LOA, automaticamente você está de recesso. Mas eu não quero problema com a mesa diretora, eu que estou indo embora, os senhores vão ficar aí. Essas questões menores, isso pode trazer problema. Porque você não tropeça num Cristo Redentor, você tropeça num buraco num passeio. As coisas menores é que se torna grande na política. Então, senhor presidente, eu lembro desse trabalho, mas mediante não ter localizado o secretário da época, o meu voto será contrário a esse relatório.
Vereador, o gabinete não será entregue no dia 20, há um erro de informação. O gabinete vai ficar disponível até o dia 26 ou 27.
Ah, certo.
Ok?
É porque a informação de chegada...
Não, assim foi cogitado no começo, eu achei que seria deselegante. Então, o gabinete ficará por conta do vereador até o dia de 26 ou 27. Eu vou confirmar ali. Em discussão? Em votação.
Thank you.
É encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos a favor e um não o projeto de decreto legislativo número 001 de 2023. Homologa o relatório final da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, instituído para investigar gastos na segurança patrimonial do Hospital Público Regional nos anos de 2017 a 2020. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei complementar do Executivo Municipal de número 4/2024. Altera a lei complementar de número 126, de 26 de dezembro de 2006, que reestrutura a Previdência Municipal dos Servidores do Município de Divinópolis, DIVPREV, e da outras providências. Autoria, Gleides Azevedo, Prefeito Municipal. Parecer de número 534/2024 da Comissão de Justiça ao Projeto de Lei Complementar M004/2024, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 535/2024 ao Projeto de Lei Complementar M004/2024 da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
É em discussão, prateleia M004 de 2024. Altera a lei complementar número 126, do dia 26 de dezembro de 2006, que reestrutura a Previdência Municipal dos Servidores no município de Divinópolis da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Corre para a votação. Maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador São Souza.
Senhor presidente, esse projeto de lei, ele tem um caráter evolutivo e um caráter do preciso do artigo 37 da Constituição, porque ele tenta uniformizar a administração direta e indireta. Isso é muito bom e não tem nenhum prejuízo. Então eu acho essa questão, por exemplo, esse estado capenga, estado medieval da estrutura pública, isso tem que ser melhorado. Então esse projeto, ele não traz nenhum prejuízo e é uma questão que vem melhorar mais ainda o serviço público dessas administrações direta e indireta. Obrigado, senhor presidente.
É a discussão. Em votação.
Rodinho.
É encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos a favor o projeto de lei complementar executivo municipal número 04 de 2024. Altera a lei complementar número 126 do dia 26 de dezembro de 2006, que reestrutura a Previdência Municipal dos Servidores do município de Divinópolis, DIVPREV, e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Solicito ao secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária Legislativa Municipal de número 65/2023. Dispõe sobre critérios para instalação de brinquedos e academias ao ar livre nas praças e prédios públicos de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Anderson da Academia. Parecer de número 658/2024 da Comissão de Justiça ao projeto de lei CM065/2023 pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 659/2023/2024 ao projeto de lei ordinária CM065/2023, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Beleza. Em discussão, o projeto de lei CM065/2023. Dispõe sobre os critérios para instalação de brinquedos e academias ao ar livre nas praças e prédios públicos de Divinópolis da outras providências. Autoria, pelo Anderson da Academia, corre para a votação, maioria simples, em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador autor Anderson da Academia.
Senhor presidente, quem tem a oportunidade de saber sobre esse projeto, veio de um grupo lá de Uberlândia, apoiar-se da Gabriela, que tem uma filha, um filho cadeirante, e o ano passado, na apresentação de abertura do parque da Ilha, de um campeonato de skate, essa Gabriela veio com esse projeto, juntamente com a Associação da ADC, que é a Associação de Skate de Napolitano, um parque adaptativo para deficientes físicos. Então a ideia é dessa lei, se caso for aprovado, onde tiver parques, tem a inclusão das pessoas com deficiência. Então é um projeto de muita importância na inclusão dessas pessoas, para incluir com pessoas, né, de deficiência dentro dos parques que é para criança, em qualquer praça ou prédios do município. Então, desde já agradeço cada um de vocês e pode ter certeza que nós estamos incluindo essas pessoas com deficiência física. Obrigado.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, Edson Souza.
Senhor presidente, quando você vê o espírito dessa lei, ela é belíssima, mas a redação é péssima. A emenda você não entende. Quando a mesma hora que fala em academia livre, fala em prédio. Então você tem uma coisa que você não tem metragem de prédio, você não tem. Mas a alma do legislador é uma alma que bate palma para a vida. Eu vou votar favorável, mas esse projeto, para assegurar o mérito do legislador. Mas esse projeto tem que ser corrigido. Em praça livre, eu acho que, por exemplo, depois da lei, poderia ser alterada, colocou um percentual. A gente viu a intenção, o gesto do legislador. Ele é evolutivo, ele busca dignidade, ele busca vida. Eu vou votar favorável. Mas esse projeto tem que ser corrigido. Para não tirar o mérito, como é que eu falo em praça livre e depois eu falo em prédio? Prédio em que, qual a dimensão? Se é um prédio, uma sala? Então eu acho a alma, ela vale mais, o gesto do legislador vale mais do que as palavras. Mas tem que ser corrigido. Porque um projeto dessa natureza, que é pioneiro, ora, se na academia ao ar livre tem 10 brinquedos, o legislador deveria pôr que 20% desses brinquedos de uma academia ao ar livre deveria ser para pessoas com deficiência. Então eu vou votar para a pessoa ter o mérito, para a pessoa marcar, e depois que for promulgada, eu espero que o próprio legislador venha corrigir isso. Venha corrigir. Ora, onde há contradição não há verdade. Será que, por exemplo, num prédio público, eu vou ter a mesma visão que eu tenho de uma área livre? Não, não pode ter. E tem uma coisa que o legislador é muito bonito, e vou votar favorável, a essência do projeto da alma, igual, por exemplo, quando você vai, por exemplo, hoje em ambulatório, você vai ver um ambulatório que tem uma área, você
Você vai no ambulatório, você vê uma área de criança muito maior que para pessoa de terceira idade. Em todos os laboratórios que você vê, porque tem um lúdico. Tem para criança brincar. Então esse projeto, ele é bonito, é um projeto plausível, que nós temos que votar sim. Porque, por exemplo, a criança que o legislador pensou, ele não vai brincar porque ele não tem. Então nós temos que pôr a força da lei. Você tem 10 brinquedos, 25% tem que ser para a pessoa adaptada. Mas eu não entendo, na minha limitada capacidade de hermenêutica, presidente, de interpretar uma coisa com prédio e com ar livre ao mesmo tempo. Mas isso é retórica, isso é jogo de palavra, isso é interpretação dos olhos de cada um, mas a alma vale melhor do que as palavras, e meu voto será favorável.
Em discussão. Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos a favor o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 65 de 2023. Dispõe sobre critérios para instalação de brinquedos e academias ao ar livre nas praças e prédios públicos de Divinópolis e da outras providências. A autoria, vereador Anderson da Academia.
Justificativa.
Justificativo de voto, vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente, agradecer a cada um de vereadores de vocês e ouvir também o nosso vereador Edson Souza falando, né, desse projeto. Igual falei, estamos aqui para aprender e corrigir, mas aqui sim, esse projeto, onde tiver algum brinquedo na praça, estará embutido obrigatoriamente um brinquedo adaptativo para cadeirante. Aí vai depender também de nós, como vereadores, colocar a emenda positiva e ver a necessidade. E quando a gente fala em prédio, eu vou dar um exemplo, por exemplo, na região ali da prefeitura, que é um prédio, e possa que ele coloque naquela região ali, próxima a ela, um parque. E aí sim, a gente coloca como um prédio para mostrar que em qualquer lugar que seja municipal, possa colocar também aí equipamentos adaptativos. Obrigado, vereadores, e muito obrigado.
Solicito ao secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto substitutivo número 1 ao PLCM número 14/2024. Dispõe sobre a prevenção à violência obstétrica a crianças do Comitê Institucional para elaboração de propostas de defesa das mulheres no município de Divinópolis e da outras providências. Vereador autor Rodes Hamilton. Parecer de número CM 662/2024, da Comissão de Justiça, ao substitutivo 1 ao projeto de lei CM 014/2024, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 663/2024, ao substitutivo 1 ao projeto de lei ordinário CM 014/2024, da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o substitutivo 1 ao projeto de lei número CM 014 de 2024, que expôs sobre a prevenção à violência obstétrica e criação do Comitê Institucional para elaboração de propostas de defesa das mulheres nesse sentido, no município de Divinópolis, da outras providências. Autoria, vereador Rocha do Zé Milton, coro para a votação. Maioria simples, é em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador autor Rocha do Zé Milton.
Senhor presidente Israel, senhores vereadores, um projeto muito importante da área de saúde, que tanja o futuro das nossas crianças na cidade. É um problema que vem crescente em nossa cidade, que não tem voz, e chamou muita atenção esse projeto, principalmente várias mães em Divinópolis relatando o ocorrido que aconteceu em parte da obstetrícia em nossa cidade, nos nossos hospitais de Divinópolis. Eu não vou falar que é o hospital A, ou B ou C, eu vou falar de um modo geral, que deixa sequela para o resto da vida daquela criança, da família. É um mal, de um mau funcionamento hospitalar, que precisa ser mais humanizado, de uma forma respeitosa e ter uma qualidade melhor de vida. Eu gostaria de fazer aqui breve o relato da parte da justificativa do projeto e depois vou falar o porquê. E por que eu peço, senhores vereadores? A violência obstétrica é uma realidade que afeta muitas mulheres durante o processo de gestão de parto e pós-parto. É fundamental que o município de Divinópolis adote medidas efetivas para proteger gestantes e garantir um atendimento digno, respeitoso, impedindo que as mulheres em trabalho de parto, ao longo após, sofram qualquer tipo de constrangimento ou tratamento vexatório por parte dos profissionais de saúde, prevendo atenção à gravidez, o parto, abortamento e puerpério, deve adotar os princípios de boas práticas com o foco da humanização. Ao aprovar essa lei, Divinópolis estará demonstrando que seu compromisso com a saúde e bem-estar das mulheres. Senhores, o nosso amigo vereador, Capitão América, fez aqui uma clame nas redes sociais que chamou muita atenção e eu peguei e pincei esse como um grande exemplo o que está acontecendo na parte obstetrícia na nossa cidade. E aqui eu queria mandar um abraço, um beijo à Ana de Soá, que também mandou um abraço também para o Wesley Jabes, tem um carinho muito grande com ele. E a Ana é que veio lutando e falou uma das mais guerreiras sobre esse assunto que é muito importante para a nossa cidade. E aqui, por meados de, parece que foi em novembro, outubro, o Lauro esteve na casa da dona Bruna Faria, onde o menino Davi, que também é vítima da situação obstetrícia aqui na cidade. Então essa violência obstetrícia é justamente isso, pela falta de humanização, de qualificação, sei lá, ou o que seja, e nisso essa comissão que a gente vai estar discutindo, a cidade vai estar discutindo, para ver de forma a prevenção, a humanização desse projeto. Então, capitão, gostaria de parabenizar que o Davi, aqui você fez um trabalho nas redes sociais pedindo ajuda e que se sensibilizou muitas pessoas e foi de acaso com esse projeto que já estava tramitando nessa casa. Então eu peguei ele como exemplo, porque tem várias outras crianças que eu sei que você faz esse trabalho social e ajuda essas pessoas, principalmente que precisa de ajuda nesse sentido. E esse projeto mostra uma comissão, e essa comissão é importantíssima, que no artigo 6º, o comitê institucional será formado por representantes de seguintes entidades: um membro da Secretaria Municipal de Saúde, um membro da Secretaria de Assistência Social, um membro da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, um membro do Conselho Municipal de Saúde, um membro do Conselho Regional de Medicina, um membro do Conselho Regional de Enfermagem, um membro da Universidade Federal de São João del Rei, um membro da Universidade do Estado de Minas Gerais, um membro representante do hospital local, e já vou avisando que vai sofrer uma emenda em fevereiro e março, que nós estaremos colocando também a parte do SISURG, que querem de muito, por causa do SAMU, de tantas crianças que hoje acontece que nascem dentro das ambulâncias, nas suas ocorrências, e precisa ser discutido, porque eles sabem a realidade dentro dos hospitais de Divinópolis. Então nós estaremos colocando essa emenda depois. Mas para não prejudicar, que nós vamos estar limpando a pauta desse ano de um mandato para o outro e não ficar prejudicado, estaremos votando aqui hoje para depois fazer os seguintes emendas. E nesse sentido, queria parabenizar mais uma vez Capitão América, nesse sentido, como sirva de exemplo do caso do Davi, se tornou público, a gente pode falar o nome, e uma matéria importantíssima em 2018 do jornal Agora,
e que dá a notoriedade sobre isso que vinha ocorrendo em 2018, aí a matéria, depois a gente quiser vai passar, vou colocar no Instagram, na íntegra essa reportagem, que eu achei importante, daí a gente começou a pensar. Então, meu capitão, parabéns por ter pensado essa situação, e nós gostaríamos de pedir a você a todos que votasse esse projeto tão importante para nós avançarmos na saúde das nossas crianças na parte de obstetrícia.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Lauro, capitão América.
Vereador Roger Nilton, tem imensa felicidade aqui poder falar aqui que essa semana aqui, agora no final do meu mandato, eu saí daqui tendo esse presente, como para mim, no meu ver, principalmente com o meu projeto social, né, de onde eu venho, todos vocês sabem, com o projeto mais importante para mim é ser votado nessa casa, tanto para as mães de Vinópolis também, tanto para as crianças também que vão vir. Porque eu, como Capitão América, para você que nos assiste, a gente recebe muitos pedidos, assim, principalmente de dietas especiais para crianças que nasceram, né, por causa de alguma negligência no parto, como o próprio vereador disse. É uma coisa que fica a gente difícil de provar, falar no nome de hospital, nome de médico. É claro que tem muitos médicos que são bons, que têm carinho realmente com as mães, mas a gente sabe também que tem aqueles que não são, talvez ali, quando a mãe está para ganhar a criança ali, talvez ali uma palavra errada do médico com a mãe mexe com todo o psicológico daquela mãe ali, que pode acarretar que essa criança venha nascer com algum problema. E isso é uma coisa que é até difícil provar, mas agora com essa lei aqui, vereador Rosa Nilton, eu tenho certeza que vai mudar sim a história de muitas crianças que vão nascer. Foi votada uma lei no Congresso Nacional em março, até falar aqui o número da lei, número 7.461/2024, que já prevê também algum cuidado. Mas, igual você falou, a gente cita aqui, não chegou ao conhecimento de ninguém aqui, e eu sei aqui que você agora aqui, a gente votando essa lei aqui, vai ser importante para as mães sim, igual eu falo, tanto para as mães, tanto para as crianças, porque é difícil quando acontece isso, para uma mãe provar que foi negligência médica, que foi algum maltrato de algum médico, de algum, né, que esteve ali na hora do parto. Então, com esse projeto aqui, vai mudar a vida de muitas pessoas. Fique feliz por estar saindo dessa casa, Rosa Nilton, votando um projeto desse. Mais uma vez, te dou meus parabéns. Não sei se tem como eu participar, né, desse projeto, mas se tiver no futuro, quero fazer parte, ir nas reuniões, porque eu posso falar aqui como causa própria, né, de ONGs que eu conheço, você também, SOS do Câncer, são todas ONGs que doam leite para essas crianças recém-nascidas que nascem com problemas durante a gestação, a criança normal. Quando a criança nasce, aí muitas mães relatam para a gente, foi negligência, eu estou em dúvida, eu não tenho. Então, no momento que tem lei, você aí, médico, né, que de vez em quando leva esses problemas para a sala aí do parto, aí vocês podem ter certeza que com essa lei aqui, vocês podem ter certeza que vai ficar difícil, que eu tenho certeza que essa nova legislação que está vindo aqui, junto com os vereadores, vão cumprir seu papel. Muito obrigado, presidente.
É em discussão. É em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos a favor o substitutivo 1 ao PL número 14 de 2024, que expôs sobre a prevenção à violência obstétrica e criação do Comitê Institucional para Elaboração de Propostas de Defesa das Mulheres no Município de Divinópolis e da outras providências. A autoria está do voto do Zé Milton. Solicito ao secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária Legislativa Municipal de número 132/2024. Denomina Rua João Alberto Zacarias, a Rua 13, no bairro Golden Sul, neste município. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Parecer de número 664/2024. Da Comissão de Justiça ao Projeto de Lei CM 132/2024, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 665/2024. ao projeto de lei ordinária CM 132/2024, da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 132/2024. Denomina João Alberto Zacarias, na rua 13, no bairro Golden Sul, neste município. A autoria, vereador Israel da Farmácia. Agora para a votação, maioria simples. Convido o primeiro secretário a assumir a presidência para fazer a justificativa.
Com a palavra, o vereador autor Israel da Farmácia.
Senhor presidente, nobres vereadores, a biografia do João é uma biografia simples, pequena. O João era farmacista, nato, companheiro, trabalhou na Real muitos anos, trabalhou com o Ricardinho, no bairro de Santa Luzia, trabalhou na Entrefarma também com o Ju, no bairro Nações. João Alberto Zacarias de Paula nasceu na cidade de Votuporanga, no interior do estado de São Paulo, em 21 de junho de 1957. Filho de José Zacarias de Paula e Ana Maria Jaquem de Paula. Em 1980, casou-se com Maria Cristina Faria Lima, de Paula, com quem teve 3 filhos, Larissa Faria de Paula, Natália Faria de Paula e João Henrique Faria de Paula. Mudou-se para Divinópolis no ano de 1994, vindo trabalhar na Drogaria Real e mais tarde na Drogaria Rede Farma. Era conhecido carinhosamente por Paulista, ou João da Farmácia. João faleceu aos 66 anos, no dia 14 de março de 2024. Quem trabalhou com João, quem conheceu João, sabe do coração que o João tinha. Então, João, que veio para São Paulo, criou família em Divinópolis, criou raiz em Divinópolis, tem uma história na área farmacêutica. Por isso, eu peço aos novos vereadores o voto favorável. Em discussão, em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos a favor o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 132 de 2024. Denomina a rua João Alberto Zacarias, a rua 13 no bairro Golden Sul, neste município. Autoria Israel da Farmácia. Solicito ao secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, existe uma inclusão na ordem do dia. Inclusão do PL EM 51/2024, assinada pelos vereadores Ana Paula do Quintino, Anos da Academia, Deusdete Campos, Edson Souza, Hilton de Aguiar, Israel da Farmácia, Josafá, Ney Burger, Periquito Beleza, Rodos Zé Milton e Wesley Jarbas, Ademir Silva e Breno Júnior. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM 51/2024, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com instituições financeiras selecionadas em processo de chamada pública específico, com ou sem garantia da União, para execução de despesas de capital e da outras providências.
É discussão e inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM 051/2024, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com instituição financeira selecionada em processo de demanda pública específico, com ou sem garantia da União, para execução de despesas de capital e da outras providências. Assinado pelos vereadores Ana Paula Quintino, Ademir Silva, Anos da Academia, Bruno Júnior, Deusdete Campos, Edson Souza, Hilton de Aguiar, Israel da Farmácia, Neiburg, Periquito Beleza, Rocha Zé Milton, Wesley Jabes e Roger Vegas. Em discussão? Em votação? A inclusão. A inclusão. Em votação, a inclusão. Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos a favor a inclusão do PL 051 de 2024. Solicito ao secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário, Executivo Municipal de número 51/2024. Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com instituições financeiras selecionadas em processo de chamada pública específico, com ou sem garantia da União, para execução de despesas de capital e da outras providências. Autoria, Gleitson Azevedo, Prefeito Municipal. Parecer de número 671/2024 da Comissão de Justiça ao Projeto de Lei AM 051/2024, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 672/2024 ao Projeto de Lei AM 051/2024 da Comissão de Fiscalização Financeira, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinário executivo municipal número 51. Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com instituições financeiras selecionadas em processo de demanda pública específico, com ou sem garantia da União, para execução de despesas de capital e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Corre para a votação. Maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra do Rosa Zanotto.
Senhor presidente, senhores vereadores, um projeto importante, mas a população tem que saber que o nosso prefeito, nosso executivo, está pedindo a essa casa uma carta de crédito, que nós possamos assinar para ele um cheque de 50 milhões para fazer um projeto sonhado na cidade, um projeto desejado e necessário. Há 15 dias atrás, nós usamos a tribuna pedindo uma audiência pública para que nós possamos discutir o planejamento da mobilidade urbana que tange ao Hospital Regional de Divinópolis. Nós não fizemos agora, devido à mudança, né, de mandato, de legislatura, entendendo que não tinha tempo hábil para acionar todas as entidades importantes para estar discutindo um projeto importante. Nós vamos mudar um comportamento da cidade que é necessário com o funcionamento futuro do Hospital Regional. E para isso, nós já temos que estar discutindo, paralelamente, não só o término do hospital. Foi isso que nós falamos na tribuna e estamos pedindo audiência pública para discutir a mobilidade e planejamento da cidade. O hospital vai ser uma grande ferramenta que vai interligar a parte da saúde importantíssima de média a baixa complexidade, que a população de Divinópolis, principalmente quem mora do Rio Itapsirica, a mais acima do Porto Velho, até as margens do Rio Pará, da divisa de Carmo Cajuru, né, ligando lá o Lago Zozeiro, Ferrador, é necessária essa ponte ali no fundo, na onde está sendo planejado fazer. E na justificativa, eu acho importante deixar colocar bem claro, o que o prefeito coloca foi dentro daqui a gente falou sobre a questão do pedido da audiência pública, está discutindo para a CETRANS e a população com as entidades.
Quer falar também?
É de sabência de todos e quanto deseja a importância para a mobilidade urbana, considerar inclusive pelo Plano Municipal de Mobilidade Urbana, instituído nos termos da Lei 8.643-19, relativamente à implantação da ponte de interligação dos bairros Realengo, Maripeçanha,
com a transposição do Rio Itapsirica e os seus acessos. Referido plano contempla também o prolongamento do sistema viário de medida, que busca almejado desenvolvimento da cidade para melhor fluidez do tráfego, segurança, de conforto e comodidade dos munícipes. Diante da valia do equipamento em questão, sabendo-se da importância referida, ponte e seus acessos à mobilidade urbana, principalmente para melhor acesso ao hospital regional, quanto ao funcionamento, o que é que valemos alternativa de correspondente à operação, às operações de crédito, enfim, de antecipar ao município o recurso necessário para que seja possível execução de importantes obras e bem no interesse público coletivo. Desse modo, rogamos pronta atenção para análise. Senhores vereadores, são 50 milhões que nós estamos passando. E não é somente a ponte. Existem várias ruas e avenidas que vão ter que interligar o hospital regional. Mas aqui não fala do plano. Eu estarei votando como voto político, não como técnico hoje, acreditando na reeleição do senhor prefeito, na capacidade de sua equipe, no que nós precisamos, a necessidade do hospital regional, o acesso a ele. Então estarei votando. Mas nessa audiência pública, nós estaremos cobrando da CETRANS que apresente um plano. Um plano que onde encaixa 50 milhões e outras que entrarão de emendas parlamentares, de dinheiro de fundo perdido e principalmente esse empréstimo de financiamento, 50 milhões, que estaremos aqui passando para o senhor prefeito. Eu votarei favorável, sou a favor, precisamos e vou acreditar na boa-fé até agora do senhor prefeito e vou votar a favor e acredito na sua boa-fé, e na sua equipe, na intenção dessa situação. Mas, na audiência pública, estaremos cobrando o plano que seja apresentado, de que forma será aplicado esse recurso de 50 milhões, para que nós possamos tentar ajudar e discutindo a melhor a mobilidade que liga o Hospital Regional, que vai interligar a 494, que vai interligar a Avenida Paraná, que vai interligar a Avenida Principal do bairro Realengo, criando uma nova perspectiva e realidade, principalmente a população que mora do outro lado do Rio, seguido de Maria Peçanha, Terra Azul, etc. e tal, que vai centralizar a cidade, fazendo esse arco de mobilização. E se Deus quiser, que seja feito, tão logo breve, que seja feita essa obra necessária. Parabéns a todos envolvidos, meu voto será favorável.
Palavra, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, a cidade é a maior invenção do homem. A cidade tem uma alma. Imagina Divinópolis sem as 6 pontes do governo Galileu. Com toda certeza, senhor presidente, Divinópolis estaria na lista hoje do pior trânsito do Brasil. Como que a gente iria para Esplanada sem a ponte do 1º de junho? Como no Manuel Valinhos, no Danilo Passos, no Tietê, o Antônio Fonseca? Quando você pega, por exemplo, um bairro igual Esplanada, que é um bairro pequeno igual Porto Velho, a ponte do Porto Velho já estava no Antônio Martins. Então, quando você pega essas 7 pontes, seria um caos de Divinópolis, vereador Deusdete. Ponte, o único animal que cria ponte é o homem. Mas tem uns homens que destrói. Tem um homem que não sabe construir ponte, não. Eles querem colocar dinamite nas relações, destruir tudo. Mas o único animal que constrói ponte, é o homem. Divinópolis, dentro da minha pouca visão de planejamento, ela precisa mais de umas 4 pontes ainda. Veneza deve ser a cidade que tem mais pontes no mundo. Esse projeto que está aqui hoje é um projeto pensado numa política estratégica de Divinópolis. A sudoeste distante, nós vamos evitar um confronto muito grande essa artéria que tem de entrada e saída da região sudeste. Nós temos hoje 99% pela ponte do Porto Velho. Agora, quando pessoas falam, por exemplo, desse viaduto aí, as pessoas têm que estudar mais. As pessoas têm que estudar mais na questão até técnica, diferença de viaduto e ponte. As pessoas têm que estudar isso. Um tassino, por exemplo, não vai ser feito um viaduto. Vai ser feito uma ponte.
Isso vai buscar. Se você tenta imaginar isso nessa região citada na emenda, na justificativa, principalmente esses cinco bairros, vai ser um bu essas quatro regiões daqui a 10 anos. Você não precisa ser amante da estatística, do planejamento, da política de infraestrutura social não para entender isso. Pessoas, às vezes, acham, e pessoas futriqueiras, pessoas mentirosas, pessoas mesquinhas, que o parlamento requer posição, firmeza. Eu vou votar favorável. Assinei para votar. Por quê? Nós não estamos fazendo uma ponte para a família dos Azevedo, não. Nós estamos fazendo uma ponte, é para a família do Souza, é do Silva, é dos Guimarães, é dos Aguiar, é dos Marra. Nós estamos fazendo uma ponte para a família de Metropolitana. Isso chama política do governo. Independente quando começar. Então essa amargura, eu até não acredito, né, Ulisses Guimarães, quando eles perguntaram ele sobre legislatura, ele falou, você vai ver a próxima, o que, que será? Isso é o grande Ulisses Guimarães que falava, né? Você vai ver a próxima. Mas essa decadência do poder legislativo é isso que nós queremos para Divinópolis. Quem está ali, por exemplo, no Costa Azul, ele não tem que voltar para o Nossa Senhora das Graças, para o aeroporto, para o Porto Velho, e passar não, ele já vai sair. Acelera, acelera, Divinópolis. Né? Você pegou o slogan do Azevedo. Então é um projeto que vai fazer parte. Tem hora que as pessoas criticam, por exemplo, a história. Você estuda a história para não cometer os erros do futuro. Imagina quando o Galileu foi fazer essa ponta 1º de junho. Gente, eu fui criticado. Olha o que virou Manuel Valinhas. O que vai virar essa região que está pautada principalmente em seis bairros descrita justificativa de planejamento. Acredito que a Secretaria de Planejamento, eles vão repensar isso numa forma bem específica, numa forma grande. E tomara que o espírito do Antônio Martins, que 1º de junho parava aqui, ó. O Antônio Martins fez aquele contorno bonito, quando você chega de Divinópolis, aquele S, quem não conhece Divinópolis, tomara que a gente faça algo à altura dos nossos netos e da nossa velhice. Meu voto será favorável, senhor presidente.
Palavras, senhor presidente.
Periquito, beleza, Ademir e Farmar. Periquito.
Senhor presidente, eu comungo com as palavras do vereador Rodson, porque ele leu tudo ali, que nós sabemos que é o benefício para aquela região. Fico feliz porque esse é um projeto, a gente tem gosto de votar dentro dessa casa, porque é um projeto, nós sabemos, vai trazer benefício, igual o vereador Edson falou, para várias famílias, para vários, Silvio, Mané, Pedro, então é um projeto para Divinópolis. Ficamos felizes em poder contribuir, igual eu estou saindo dessa casa, este ano, eu sei que o ano que vem vocês darão continuidade, fiscalizarão também essa obra, né? Estão sumindo importância para Divinópolis, mas eu fico feliz em estar contribuindo para o crescimento da nossa cidade. Foi para isso que eu vim, somar aqui dentro dessa casa e fiscalizar essas obras. Fico feliz, né, de saber que essa vai ser uma mobilidade urbana que vai ali atingir não só o hospital público, como também o aeroporto, né, e trazendo aqui na 894, né, e atingindo de toda essa região nossa. Fico feliz, senhor presidente, de interligar várias ruas, vários bairros da nossa cidade, e fico muito mais feliz, junto com vocês, poder votar esse projeto e contribuir para uma cidade melhor, para uma cidade maior, para uma querida Divinópolis. Obrigado pela exceção da palavra.
Palavra para Vladimir Silva.
Senhor presidente, ouvindo os vereadores que me antecederam atentamente, eu gostaria também de deixar minhas palavras aqui. Em 2019, para ser mais exato, nós votamos um projeto aqui nessa casa de um empréstimo de 45 milhões para o prefeito Galileu. E nesse projeto estava incluso a construção dessa ponte em 2019. Esse dinheiro foi dividido em dois grupos, um pela Caixa Econômica Federal e outro pelo Banco do Brasil. Infelizmente, o da Caixa Econômica Federal foi protelando até chegar no período eleitoral, não tem jeito de viabilizar. No final de 2020, nós votamos aqui na nossa casa um projeto que beneficiaria a construção dessa ponte. O Israel estava na prefeitura, sabe disso. Periquito estava na prefeitura, sabe disso. Além disso, ia beneficiar também a comunidade do Rancho Alegre, que ia asfaltar a rua... fugiu o nome da rua principal lá do Rancho Alegre. João Notini. Ia asfaltar a rua do João Notini, levando o asfalto da estrada de Ermida até naquele outro asfalto que parou quando foi feito pelo governo... Vladimir. Infelizmente, a vereadora Janete, então, na época, tinha sido candidata a vice-prefeita e tinha sido eleita a vice-prefeita, ela falou que não queria esse empréstimo, era para devolver o empréstimo. Então foi votado nessa casa, eu, o Adair Otaviano e o Renato, nós votamos contra. Os outros, todos os vereadores, a pedido da vereadora Janete, votaram a favor da devolução desse empréstimo. Beleza, devolveu, não quis. Beleza, agora está aí de novo o projeto. 50 milhões. Eu vou votar favorável. Por que eu vou votar favorável? Porque eu sei da necessidade, gente. Você sai daqui, você vem aqui hoje, 6 horas da tarde, aqui na rua Goiás, para atravessar a ponte do Porto Velho, não tem jeito. Tem carro lá do Porto Velho, até lá no Nações, garrado. Nós precisamos, com essa construção dessa nova ponte, além da gente estar ligando os bairros de um lado e de outro da ponte, lá no bairro Realengo e também no bairro... fugiu o nome do bairro.
Maripeçanha,
Costa Azul, Terra Azul, nós vamos também estar beneficiando as pessoas que vão para São Paulo, que moram no Cajuru e estão querendo ir para São Paulo, não precisa passar no centro de Divinópolis. Olha, você vê que beleza que vai ser. Além disso, gente, nós vamos estar construindo também, eu tenho certeza que o prefeito sabe dessa ideia e ele vai fazer essa ideia. Por quê? Porque hoje nós estamos lá com o complexo da ferradura lá, parado. Construiu a ponte, mas a ponte que liga nada a quase lugar nenhum. Eu tenho certeza que vai terminar ela agora, levar até a estrada de Ermida e lá da estrada de Ermida ligar lá no hospital. Tenho certeza disso. Isso aí que é o certo fazer. Então eu vou votar favorável, eu sei da necessidade da construção dessa ponte e gostaria de parabenizar o prefeito pela atitude, mesmo sendo agora, no finalzinho do mandato dele, né, que a gente já poderia estar com essa ponte pronta.
Flávio Marra e Hilde Aguiar. Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu recebi mensagem aqui, mais cedo, perguntando como é que eu ia votar esse projeto, caso ele viesse hoje, em regime de... porque muita gente acompanha a Câmara. Eu falei que eu nem tinha conhecimento se ele ia vir hoje, mas falei também que com muita naturalidade, embora esse tempo de esse mandato agora, eu vim fiscalizando o governo de perto, e é assim que tem que ser feito, eu nunca vou votar aqui contra o povo não, gente. Esse projeto aqui, se eu pegar e votar não nesse projeto, embora seja um empréstimo de 50 milhões, eu estou votando contra o povo. Eu estou votando contra o desenvolvimento, eu estou votando contra aquelas pessoas que sofrem, igual o Ademir falou aí na questão aí do trânsito, que pega um trânsito horrível lá da região do Porto Velho até chegar aqui. Eu estou votando contra o desenvolvimento da cidade, e isso eu não vou fazer. Né? O que é a minha função? A gente tem que aqui votar os projetos que a gente acredita que o governo vai fazer bem para a população, é isso que nós vamos fazer. Mas nós temos também a obrigação de fiscalizar. Então, já entrei em contato com o governo, quanto é que vai ser gasto, de que forma vai ser gasto, mostrou responsabilidade, falou que esse empréstimo está sendo feito aí, quem vai pagar é o próprio governo, não está deixando conta para os outros pagar, não vai fazer promessa para os outros rezar, e a gente como vereador, quem estiver aqui, né, no caso eu vou estar aqui, a gente tem que fiscalizar a obra. Agora, seria imbecil da minha parte votar um projeto contra a população de Divinópolis, que é um projeto desse aí, que traz desenvolvimento urbano, que é um projeto que é tão sonhado por outros prefeitos e não deu conta de fazer. Essa gestão chegou e está fazendo. Então, tenho o meu voto favorável. Né? Eu, com muita naturalidade, eu falei, o projeto vindo, é claro que a gente vai votar a favor, porque é bom para o povo. Então, quero aqui deixar claro aqui o meu voto favorável.
E o Tom de Aguiar?
Senhor presidente, eu até... parabenizo, viu, Edson, você com essa sua postura, Demir, Flávio, Rodson, enfim, Periquito, aliás, todos os vereadores aqui presentes, todos, né, em discussão do projeto. Gente, é um projeto que beneficia a cidade. Aos fofoqueiros de plantão que gostam de criticar, critica, mas fala a verdade, porque a cidade está mudando. Dá para se ver, vereador Edson Souza, Complexo da Ferradura. Olha que obra que foi feita. Foi feita nessa gestão. E várias outras obras que estão sendo feitas. Até eu não sou, né? Eu não sou, não estou, o líder de governo se encontra aqui, ela tinha que estar aqui para defender. Mas eu particularmente vejo grandes melhorias. É o empréstimo que vai vir assim para melhorar a região sudeste, toda a cidade. Ou seja, não é só essa ponte que está para ser feita. Com certeza o prefeito, com toda a sabedoria, não só ele como o deputado, né, Eduardo, que está junto com ele, também o senador Cleitinho, ser uma família e uma prefeitura hoje como prefeito está sempre atento, pode ter certeza que ele já está estudando outra ponte também, ali no Porto Velho, Edson, para melhorar mais o trânsito da nossa cidade. Então esse empréstimo que está sendo feito, várias pessoas vão querer criticar, mas antes de criticar, estudem o projeto, procura saber, porque invejoso tem demais, senhor presidente. Para encher o saco da gente, tá assim. Tem vários que apoiam, a maioria apoia, mas tem uns que dizem, ah, mas vereadores, vocês votaram isso, aquele outro, voto mil vezes se precisasse aqui para melhorias na nossa cidade. Então, de novo, ressaltando, parabenizar os vereadores, porque uns falam assim, a maioria é oposição, não existe. O que é bom para o povo, pode ter certeza que vão votar favorável. Porque todos os mandatos que já tiveram os outros prefeitos passaram por aqui, o que eu já trabalhei, inclusive, na época do Vladimir, vocês com o Galileu, enfim, já foi feito vários empréstimos e várias obras foram feitas. E não vai ser diferente, pode ter certeza, então, que o prefeito, atentamente, vai melhorar a nossa cidade, é o que ele está fazendo. Então, aí, pode ter certeza que terá meu voto também, senhor presidente.
Palavra, Lauro, Capitão América.
Senhor presidente, fala aqui diretamente aqui para a população, quando tem essas votações aqui, principalmente quando é de empréstimo. Eu mesmo aqui na semana passada falei aqui para os cidadãos aqui que nos ouvem, que nos assistem, que quando você vai comprar um lote, primeiramente você vai procurar algum lugar que tem infraestrutura para você construir. É a mesma coisa, o Divino Napolitano fala muito, mas nessa gestão para cá não vem empresa nenhuma. Claro que não vem empresa, vereador Neyburg. Qual empresa vai querer vir para a cidade que estava fragelada, sem infraestrutura nenhuma? Então, eu vou votar aqui, boto a minha cara para bater, respeito os votos de todos os meus companheiros aqui, mas voto favorável sim, porque essa ponte que vai estar ligando ali, como o próprio vereador, não um viaduto, uma ponte que vai estar ligando ali, né, a região sudeste, a região sudoeste, vai mudar a vida de todo mundo que mora ali no Terra Azul, Copacabana. Aí quando a gente pensou esses bairros que estão perto, igual do outro lado, a gente vai pegar ali o Belvedere 1, o Belvedere 2, o Bela Vista. Gente, essas regiões ali, se você for ali, tanto na região do Bela Vista, tanto na região ali, Terra Azul, Quinta das Palmeiras ali, é uma região, seu vereador Edson Souza, é parada no tempo. Parada no tempo, um empresário vem para cá, ele quer abrir ele acha um lote que a gente ainda acha lote barato na região sudeste, ele quer comprar para montar sua empresa, por onde que ele vai sair? Se tiver ali uma ponte que liga ali os bairros ali, a 494, a 050, então a gente não está pensando aqui não, vocês vão estar aqui nesse próximo ano, vocês vão ver o que vocês vão votar aqui de pedir de mudança de zoneamento, que vai ter empresário que vai estar querendo investir nessas regiões agora, porque tem acesso às principais rodovias da cidade. Muito obrigado, presidente, já são as palavras.
Em discussão. Em votação.
Saúde. Não é de saúde não, é saúde.
É encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos a favor o projeto de lei ordinário executivo municipal número 51 de 2024. Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de créditos com instituições financeiras selecionadas em processo chamada pública específico, com ou sem garantia da União, para execução de despesas de capital e da outras providências. Autoria Executivo Municipal. Solicito o secretário de próximo projeto.
Sem mais projeto, na ordem do dia, senhor presidente.
Passando para a terceira parte de trabalhos. Palavra como líder do PSD.
Palavra como líder do PSD, Edson Souza.
Senhor presidente, nós teremos a reunião, tem um projeto meu aí que vai trazer um grande impacto social para Divinópolis. É o projeto do sistema tripartite do SUS. Já demos parecer da comissão, como nós vamos ter outra reunião, eu gostaria que colocasse o projeto para vir ao plenário. Quem quiser votar contra, vota. Quem quiser votar favorável, vota. Não é um projeto que, em vez de pegar uma pessoa que está aqui, mandar lá para São Jesus do Gaia, mandar lá para São Sebastião do Paraíso, tivesse turismo e sofrimento, nós não resolvemos o problema de Divinópolis. Então eu queria pedir que o projeto fosse colocado, viesse ao plenário e cada um votasse de acordo com sua consciência.
Minuto de silêncio para Rita Cássio de São Roque. Pedido Josafá. Paulo Lourenço Souza, ex-ferroviário. Pedido do vereador Deus Dete Campos. Às 17 horas e 10 minutos do dia 19 de dezembro de 2024, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 82ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Tenha todos uma boa tarde.